A todos os senhoras e senhores deputados, aos órgãos da comunicação social, aos seus assessores, funcionários, esta poderá ser a nossa última reunião da CPI. O que vamos fazer em termos de metodologia é, inicialmente, será apresentado o relatório pela senhora deputada relatora, que terá até 30 minutos para apresentar esse mesmo relatório. De seguida, os grupos, pela ordem que apresentaram as diversas propostas de alteração, apresentarão também essas mesmas propostas, tendo 15 minutos cada para fazer essa apresentação, começando pelo PSD, seguida do PS e, por fim, o PAN. Após isso, será aberto um debate onde os restantes partidos poderão pronunciar sobre tanto a proposta inicial da senhora deputada relatora como pelas propostas de cada grupo que as enviou para esta mesma comissão. Antes disso, quero só informar que, para efeitos de substituição, o Sr. Deputado André Ventura está a ser substituída pela senhora deputada, não, pelo Sr. Deputado Pedro Pinto. E a Sra. Deputada Ana Santos, pelo Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves. São estas as substituições. O objetivo da Comissão continua a ser tentarmos hoje chegar ao fim com as votações da mesma, porque continuamos sem saber se será dissolvida ou não amanhã à Assembleia, mas de toda a maneira, se for possível hoje chegar a esse consenso e a essa votação, eu penso que devemos tentar chegar ao fim com esse objetivo. Também informo que o bar vai estar aberto e em funcionamento, para os seus deputados poderem tomar uma refeição ligeira a meio destas diligências, e espero que ninguém tenha compromisso o resto da noite de hoje, para podermos continuar com calma estes trabalhos. Posto isto, Sr. Deputado António Rodrigues.
Apenas um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente. Se, havendo a dissolução do Parlamento e não podendo haver discussão desta matéria em plenário, se é possível, à luz do regimento, discutir o relatório final em comissão permanente ou se apenas em plenário? Isso é um pedido de esclarecimento, apenas isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu estive presente na última conferência de líderes e não foi decidido completamente essa questão, mas pareceu-me que havia abertura de todos os grupos parlamentares para que pudesse ser discutido em comissão permanente o relatório. Pelo menos foi a ideia com que fiquei dessa reunião. Há aqui uma outra hipótese que a doutora Inês acabou de referir, que se conseguirmos concluir realmente tudo hoje, inclusive a votação, pode haver uma possibilidade de ser amanhã apresentada em plenário na sessão ainda. É uma hipótese que fica no ar, não temos a certeza, teria que haver concordância de todos os grupos parlamentares, mas pronto, será mais uma opção. Não sendo essa, eu penso que terá mais lógica para dar tempo à preparação dessa apresentação, será talvez mesmo depois na comissão permanente. Posto isto, mais nenhum senhor deputado, senhora deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, senhor Presidente. É apenas, queria apresentar um requerimento oral para a não aceitação da proposta de substituição do relatório por parte do Partido Social Democrata, uma vez que o regime jurídico dos inquéritos parlamentares expressamente diz no seu artigo 10º, número 6, que é ao partido que, no caso, exerce o poder putestativo de realização do inquérito parlamentar, que cabe indicar o relator. E, portanto, ao ser indicado o relator, ao ser apresentado um relatório, obviamente que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata tem a possibilidade de apresentar as alterações que entender, mas não é uma substituição integral, porque ao fazê-lo está a contrariar aquilo que está disposto expressamente, parece-me, no regime jurídico dos inquéritos parlamentares. E, portanto, queria colocar à consideração a possibilidade dessa proposta não ser hoje discutida nem votada.
Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, parece-me que esta questão, uma coisa não prejudica a outra, porque o facto de existir uma relatora e existir um relatório, no processo de discussão e de votação do relatório, todos os partidos podem apresentar propostas. No final, daquilo que for aprovado e que for rejeitado, é que se verá se a substituição é total, parcial ou se nem sequer há substituição. Não, não, no final do processo de votações. Nós votaremos um relatório apresentado pela relatora, votaremos propostas dos partidos e, portanto, acho que não há prejuízo nenhum da proposta apresentada pelo PSD e do CDS. Ela pode ser enquadrada como relatório alternativo, se já não houver relatório na altura que for votado, ou como alteração no momento em que é aceito.
Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, para, número um, dizer que estamos de acordo com a interpretação do Sr. Deputado João Almeida. Número dois, para fazer uma apreciação mais política sobre a questão da votação dos relatórios. Independentemente da questão regimental sobre a presença ou a votação de relatórios alternativos, nós estamos perante um relatório feito pela relatora cujas conclusões são diametralmente opostas àquelas que foram os trabalhos da Comissão e àquelas que foram as conclusões a que a Comissão pôde chegar. E, portanto, nós estamos perante um relatório que é um relatório marcado pelo interesse partidário de apresentar uma versão equivocada das conclusões desta Comissão, de uma instrumentalização das conclusões desta Comissão, e só por isso parece-me que já seria admissível, do ponto de vista político, que existissem relatórios alternativos. Nós não estamos a tratar de um relatório que pode, digamos assim, ser pontualmente corrigido. Estamos a tratar de um relatório que chega a uma conclusão que não é a conclusão da Comissão de Inquérito. E, portanto, tanto assim é que tanto o PSD como o PS, nas suas conclusões, entre mesmo diferentes entre elas, têm uma coisa em comum, é que não partilham as conclusões da relatora do Chega relativamente à Comissão de Inquérito, porque elas são conclusões virtuais, digamos assim. Pronto, eu queria fazer esta apreciação política, porque a fiz na reação à apresentação do relatório, porque a fizemos na Comissão, na Conferência de Líderes, e, portanto, não queria deixar de manifestar este ponto prévio relativamente àquilo que estamos em presença. Parece-me que nós estamos em presença de duas versões possíveis daquilo a que assistimos e uma versão imaginária das conclusões desta Comissão de Inquérito, e queria deixar isso claro, que é essa a nossa perspectiva e é dessa forma que nós vamos conduzir este debate.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se calhar é visado definirmos primeiro a metodologia que vamos seguir para a votação do relatório, antes de avançarmos para as intervenções dos grupos parlamentares, ou melhor, dos deputados, dos primeiros subscritores das propostas e também dos grupos parlamentares. E só depois tomarmos decisões relativamente àquilo que é o relatório alternativo apresentado pelo PSC e pelo CDS. Acho que é visado não nos precipitarmos com alguma decisão por agora. É evidente que o relatório alternativo, como a própria designação diz, é em alternativa um que pode cair e pode não ser aprovado, e pode ser do interesse da Comissão, mais à frente, adotar esse relatório alternativo e a partir daí iniciar o relatório preliminar alternativo, melhor dizendo, e a partir daí iniciar a aprovação de conclusões. Acho que o mais aconselhado, mais aconselhável neste momento é definir uma metodologia, como é que vamos proceder à votação do relatório preliminar e as propostas de alteração que recaem sobre o relatório preliminar. E depois disso, saber o que fazer com o relatório preliminar alternativo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento todos os presentes e, de facto, ainda não entrando propriamente na discussão, mas seguindo o que o deputado João Paulo Correia estava a dizer relativamente à metodologia que temos aqui que definir, eu queria só responder no seguimento do que a deputada Cristina Rodrigues disse. Eu gostava de referir o artigo 20 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares relativo ao relatório, que diz, e é bastante claro, que o relatório final refere obrigatoriamente, e na alínea D, diz as conclusões do inquérito aprovadas com base base no projeto de relatório ou nas propostas alternativas Exatamente. Apresentadas. Portanto, Exatamente. É perfeitamente possível apresentar um relatório alternativo independentemente Exatamente. De quem o fez e de quem o redigiu. Só queria deixar isto claro para a discussão da metodologia, que isto é perfeitamente fazível.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada... Sr. Deputado António Rodrigues, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que nesta matéria todos nós estamos tendencialmente a criar uma tendência. Há três posições que poderemos verificar aqui. A posição inicial, que há um relatório e só a relatora competiria a aceitar ou discutir e apresentar o seu relatório e posteriormente as conclusões e recomendações. Há propostas que foram apresentadas, quer pelo Partido Socialista, quer pelo PSD e pelo CDS, relativamente a estas matérias. Nós entendemos, independentemente do resto, que, como dizia a senhora deputada Joana Mortágua, que a parte de relatório não corresponde àquilo que é a factualidade que nós entendemos, nem corresponde a posteriori às conclusões que foram tiradas por parte da relatora. E, portanto, no nosso entendimento e em termos de metodologia, eu sugeria que, primeiro, definíssemos o que faremos ao relatório. Há três propostas relativamente a isso. A proposta da senhora relatora, que, se não for aceite, pode ser depois discutida qual é a alternativa. E a alternativa é, entre as duas outras propostas que foram apresentadas, porque a Comissão não pode chegar a conclusões e recomendações sem que tenha um relato dos factos ou uma remissão para o relato dos factos, como faz a proposta do Partido Socialista, tanto quanto percebi. No que diz respeito às conclusões e recomendações, diria exatamente a mesma situação, mas uma vez chumbado o primeiro relatório, se houver essa verificação, não pode a Comissão deixar de ter depois uma posição relativamente a estas matérias e, portanto, discutirmos, ao caso se for necessário, uma base ou um entendimento de uma capacidade de poder redigir um documento que pudesse vir a criar um consenso para a mesma Comissão em função das propostas que estão apresentadas.
Obrigado, Sr. Deputado. De acordo com as regras do regime jurídico, a primeira coisa que vamos fazer é votar o requerimento do Partido Chega sobre a aceitação ou não do relatório do novo, portanto, relatório de substituição enviado pelo PSD. Depois dessa primeira votação desse requerimento, então, seguidamente, teremos sempre que fazer as apresentações de todos, desde o relatório do Chega, como, caso seja aprovado também, ou melhor, não passe o requerimento do Chega, será também apresentado o do PSD, como o do PS e o do PAN. Findo essa apresentação dos relatórios, então também há um método de votação que também se encontra no regime jurídico e nessa altura, no regimento, nessa altura poderemos discutir essa parte e a maneira como votaremos de seguida. Certo? Então, nesse caso, vou pôr à votação da Comissão o requerimento do Chega no sentido de não ser aceito pela Comissão o relatório de substituição entregue pelo Grupo Parlamentar do PSD. Chama a atenção de que a votação terá que ser nominal, portanto, isto é uma votação nominal, e aviso que não temos os seguintes deputados presentes para efeitos de votação, que será o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Tanto todos os outros deputados presentes ou substituídos. Portanto, volto a informar então os senhores deputados, vamos pôr à votação o requerimento do Chega no sentido de não ser aceito o relatório alternativo enviado pelo PSD a esta comissão. Quem vota contra o requerimento, vota contra o requerimento, é preciso dizer aos deputados... Não. Portanto, nesse caso, peço novamente para porem as mãos no ar, por favor. Portanto, apenas não vota neste caso o Chega, os deputados do Chega, podem baixar a mão. Quem se abstém, portanto, quem vota a favor do requerimento, eu voto de acordo com o Chega. Portanto, neste caso podemos considerar que, por maioria, foi aceito, ou melhor, foi chumbado o requerimento do Chega e, nesse caso, aceito o relatório alternativo do PSD. Posto isto, vamos proceder então à apresentação do relatório original, de seguida do relatório alternativo e, por fim, das propostas do PS e das propostas de alteração do PAN. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, tem até 15 minutos para a apresentação do... até 30 minutos para a apresentação do relatório. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei bem mais rápida do que isso. Já todos receberam o relatório já há cerca de uma semana e, portanto, certamente já o terão lido. Apenas vou fazer algumas referências e um breve resumo. Antes disso, não posso deixar de dizer, aqui em resposta à deputada Joana Mortágua, que o Chega não tem qualquer interesse no resultado final, num resultado final concreto, como parece querer mostrar, até porque o Chega não tem aqui qualquer responsável político envolvido. Quem tem aqui responsáveis políticos envolvidos é o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e que efetivamente não conseguem esconder o desconforto que é a factualidade vertida no relatório. Mas isso aí é algo que foi feito com base naquilo que foram os documentos e as audições que foram aqui tidas. E, portanto, desde logo, esse é logo um dos pontos essenciais, é que, efetivamente, na parte dos apuramentos, do apuramento dos factos, portanto, o relatório está dividido em três fases, uma delas um bocadinho mais formal, que diz respeito à composição da comissão, às diligências que foram efetuadas, a segunda relativamente aos factos que foram apurados e a terceira relativamente às conclusões e recomendações. No que diz respeito ao apuramento dos factos, foi utilizado essencialmente a transcrição das audições, a transcrição também dos documentos que estão no acervo da comissão e, portanto, quanto a isso, eu não inventei aquilo que as pessoas disseram, as pessoas estiveram aqui em audições públicas e disseram aquilo que tinham a dizer. E, portanto, é isso que está transcrito no apuramento dos factos e tal como os documentos. Foi também feita uma tentativa de que fossem sempre colocadas ambas as versões dos factos, porque tivemos várias circunstâncias em que houve versões contraditórias. Posso dar o exemplo do Sr. Cônsul-Geral relativamente à questão dos agendamentos, que tinha uma posição contraditória com aquilo que a Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, tinha, ou que a Dra. Teresa Moreno tem relativamente aos contactos que foram feitos, e portanto foi feita também a contraposição com aquilo que a Dra. Ana Isabel Lopes tinha a dizer sobre o assunto, e portanto durante todo o relatório, foi feito este contraditório, digamos assim. Depois, em termos ainda formais, optei por não identificar deputados, apenas por uma questão de igualdade, para que uns não pudessem ser eventualmente ou considerar que seriam mais ou menos identificados do que outros e, portanto, achei que não era pertinente. Depois também houve uma tentativa de que se tivesse vertido no relatório de forma abrangente os vários temas que foram discutidos ao longo das sessões, desde as questões da obtenção da nacionalidade, da ida ao hospital, recolha de dados biométricos, a atribuição dos apoios, a questão da formulação dos preços do medicamento, portanto, uma variedade de temas. No que diz respeito já concretamente à questão do apuramento dos factos, este processo, digamos assim, tem dois grandes momentos. Temos a questão da nacionalidade e, portanto, o momento da obtenção da nacionalidade e depois temos o da obtenção do tratamento com o Zolgensma. No primeiro, e portanto relativo à nacionalidade, foram identificadas várias incongruências relativamente aos tempos normais, digamos assim, de obtenção da nacionalidade, relativamente também à gestão dos agendamentos. Verificou-se alguma falta de transparência, que julgo que foi aqui até reconhecida por alguns dos responsáveis políticos, tanto que depois geraram alterações e a aplicação de outras medidas para precisamente combater essa falta de transparência. Inclusivamente, foi falado da utilização de inteligência artificial na gestão dos processos, informatizar ao máximo os processos, a transversalidade das regras que não existiam à data, na verdade continuam sem existir, mas pelo menos houve um esforço para o fazer. E relativamente à, digamos assim, à questão da cronologia, foi possível apurar que efetivamente o processo de nacionalidade se iniciou em abril. Relativamente a isto, parece-me pertinente referir que as gêmeas começaram com sintomas da doença no mês anterior, portanto em março, e parece-me relevante. Parece-me relevante também relativamente à discussão sobre se a nacionalidade foi ou não obtida com o objetivo de vir a Portugal e obter o tratamento, o que, a nosso ver, aconteceu, a ver de muitas das pessoas ouvidas também, mas será um ponto para discutirmos mais à frente. Relativamente ainda à questão da nacionalidade, Não parece haver, ou não temos, de facto, como verificar se houve alguma interferência política. Há, no entanto, um e-mail de Nuno Rebelo de Sousa, ao qual não podemos ficar indiferentes, na medida em que ele refere que estão absolutamente focados, ou estiveram absolutamente focados, agora não tenho aqui o e-mail, na questão da obtenção da nacionalidade e querem agora obter os cartões de cidadão. E, portanto, pode indiciar que pode ter havido aqui algum tipo de movimentações, mas não conseguimos comprovar esses indícios e, portanto, relativamente à nacionalidade, eu diria que uma forma muito sucinta é esta. As gêmeas acabam por obter a nacionalidade, conseguindo essa nacionalidade consideram-se portuguesas a partir do momento do seu nascimento e julgo que quanto a esse ponto em particular não existe também qualquer dúvida. No que diz respeito à questão da saúde. Portanto, as gêmeas apresentaram, como eu dizia há pouco, os primeiros sintomas aos 5 meses. Elas já estavam, quando fazem o pedido em Portugal, junto do Hospital de Santa Maria ou junto da doutora Teresa Moreno, estavam a ser acompanhadas por um neuropediatra especialista neste tipo de doenças no Brasil. Estavam a ser medicadas com nusinersen e, portanto, uma das questões que nos parece fundamental é que, efetivamente, não se tratava de uma questão de vida ou de morte para estas crianças. Estas crianças já tinham sido salvas no Brasil por este medicamento. Depois, há aqui a questão realmente da entrada no Serviço Nacional de Saúde e a forma como ela se verificou. Há um conjunto de documentação que não podemos ficar indiferentes e que diz respeito à troca de mensagens via WhatsApp entre Nuno Rebelo de Sousa e José Magro, assim como à troca de e-mails entre Nuno Rebelo de Sousa e a Casa Civil e, quando me reporta à Casa Civil, incluo, obviamente, o seu pai, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa. E se nós olharmos de uma forma integrada e cronológica para estas trocas de informação ou de comentários, percebemos que há um encadeamento entre elas. E, portanto, não podemos ficar indiferentes à circunstância de haver um WhatsApp entre Nuno Rebelo de Sousa e José Magro, onde este dá a indicação que já está a tentar escalar o problema. E quando, no dia anterior, tinha enviado um e-mail ao seu pai, e digo ao seu pai porque foi ao e-mail pessoal do Presidente da República, onde dizia ao pai que precisava de uma ajuda maior. E, portanto, no seguimento deste e-mail, repito novamente, no e-mail pessoal do Presidente da República, que através desse e-mail pessoal mandata dois funcionários da Assembleia da República para verificarem o que é que se passa com este processo. E, portanto, quando o faz, estes funcionários têm diligências acrescidas face àquilo que costumam ser as diligências normais, digamos assim, por parte da Casa Civil. Desde logo, há um contacto por parte de Maria João Ruela com um hospital, que não se conseguiu nas audições eventualmente perceber exatamente qual é que teria sido o hospital, mas atendendo à circunstância que se fala de que, o hospital confirmou ter recebido o processo, dois, o hospital diz que há outras crianças na mesma circunstância, que possivelmente terá sido efetivamente o Santa Maria, o que depois terá levado efetivamente aos rumores que tantas vezes foram falados durante esta comissão de inquérito. Posteriormente, para além desse contacto com o hospital, que já por si seria uma atuação não normal, portanto atípica ou especial, como diz o Partido Socialista, também temos os ofícios que são remetidos por parte da Casa Civil. A Casa Civil, no mesmo dia que remete o ofício relativo às gêmeas, remete mais 5 ofícios para o gabinete do Primeiro-Ministro. Todos os 5 ofícios são exatamente iguais, dizem genericamente remetemos processo em anexo para os efeitos tidos por convenientes. Estou a dizer isto genericamente e de cabeça. O único que é diferente é o ofício referente às gêmeas. E, portanto, neste ofício nós temos referência ao estado clínico, nós temos os cartões de cidadão, nós temos os contactos dos pais das gêmeas, nós temos a referência ao facto de precisarem daquele medicamento porque é um caso de vida ou de morte e, portanto, é um ofício que se distingue em absoluto dos restantes ofícios enviados no próprio dia. Para além disso, também relativamente ao ofício que foi enviado à Secretaria de Estado ou à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, também ele é diferente. Nesse ofício, uma vez mais, é aquele ofício dito normal, remetemos para conhecimento. Efetivamente, o processo de nacionalidade já tinha ocorrido e, portanto, julgo que terá sido por essa razão que esse é um ofício mais protocolar. Esta é outra das questões que demonstra a diferença no tratamento. Relativamente ao ofício que chega ao gabinete do Primeiro-Ministro, depois é remetido para o Ministério da Saúde, aqui não conseguimos comprovar se efetivamente ele terá chegado ou não, houve posições contraditórias, mas independentemente disso, há uma questão que é factual, e portanto é factual que Lacerda Salles reúne com Nuno Rebelo de Sousa no dia 7 de novembro. E, portanto, o próprio Lacerda Salles referiu que Nuno Rebelo de Sousa lhe pediu uma intervenção neste processo, que ele rejeita que tenha tido algum tipo de atuação, porém é também factual que efetivamente a consulta foi marcada contra a vontade da médica doutora Teresa Moreno, que ficou a acompanhar o processo, contra, na verdade, o conjunto de neuropediatras que faziam parte do departamento. E, portanto, ficou evidente que há aqui uma intervenção política que se sobrepôs a uma vontade clínica, ou uma decisão clínica. Quanto à questão da secretária do Dr. Lacerda Salles, é facto que é contraditória a sua posição com a posição do Dr. Lacerda Salles. No entanto, a factualidade para trás e para a frente dá apoio àquilo que é a sua tese, à sua versão. Não há qualquer razão para desconfiar daquilo que foi dito por ela. Para além disso, depois temos um outro conjunto de informações relativamente mesmo ao Dr. Luís Pinheiro, à Dra. Ana Isabel Lopes, que efetivamente confirmam que há um pedido que vem da Secretaria de Estado da Saúde. Há um e-mail por parte da mãe das gêmeas dirigida a Juliana Drummond, que, por sua vez, depois, através de Nuno Rebelo de Sousa, é remetido a Carla Silva, que chega ao Dr. Lacerda Salles relativamente ao agradecimento que é feito pelo tratamento que as suas filhas, ou acompanhamento que as suas filhas estão a ser. E, portanto, quando nós vemos, como se costuma dizer, a big picture, julgo que ficam poucas dúvidas de que houve aqui, efetivamente, uma interferência política nesta matéria. Depois, outro dos pontos que me parece fundamental diz respeito à lista. A lista que foi tantas vezes falada e que julgo que no final de todas as audições e consulta de todos os documentos fica evidente que não havia uma lista propriamente dita, que todas as crianças que entraram no SNS português, que os médicos consideraram que deviam ser medicadas com Zolgensma, efetivamente o foram. Mas também fica muito evidente que houve uma ordem expressa para que não fosse dada resposta a outras crianças, filhas de portugueses, que se encontravam no estrangeiro, para que a doutora Teresa Moreno não respondesse a esses pedidos. Contrariamente, foi dada uma ordem expressa para que fosse respondido às gêmeas e à família das gêmeas. E, portanto, quando isto acontece, temos uma discriminação no acesso ao medicamento, ao tratamento, ao Serviço Nacional de Saúde. E parece-me que aqui deixa evidente também a diferenciação de tratamento que se verificou. Depois houve aqui outras questões relativamente às cadeiras, a outros produtos de apoio que as crianças também tiveram acesso. Remeto para aquilo que foram as conclusões no relatório. Já mesmo para finalizar, sem prejuízo de obviamente fazermos, e certamente faremos outras rondas, o requerimento para que fosse constituída a CPI dizia que pretendia apurar 4 pontos em particular. Um, se houve decisores políticos envolvidos e, portanto, se houve algum favorecimento à prestação de cuidados de saúde. Parece-nos evidente que houve um favorecimento no acesso a cuidados de saúde, que houve responsabilidade política por parte de Marcelo Rebelo de Sousa ao ter atuado numa situação que lhe chegou por via pessoal e depois ter usado as suas funções de Presidente da República para que fossem, pelo menos, iniciados um conjunto de diligências que acabam, querendo-se ou gostando-se ou não, na marcação e no tratamento efetivo que estas gêmeas tiveram com o medicamento Zolgensma. O outro ponto seria verificar se efetivamente as questões suscitadas pelo relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde se efetivamente se confirmavam, acho que se confirmam sem qualquer dúvida, houve um atropelo da portaria 147/2017 e efetivamente não foram cumpridos os requisitos lá previstos. Outro ponto dizia respeito aos custos para o erário público. Aqui nós não conseguimos quantificar concretamente, sabemos que foi bastante um valor bastante avultado, seja por o medicamento ser bastante caro, seja por se tratarem de gêmeas, porque tiveram um conjunto de apoios, não só objetos, mas também fisioterapia, tiveram consultas, pronto, um conjunto de ânsias. Por fim, investigar a existência de outros casos semelhantes num passado recente. Não há evidências, ou julgo que não se tenham encontrado evidências de outros casos semelhantes, no entanto, encontrou-se evidências de que efetivamente houve discriminação, conforme disse há pouco. E para já julgo que é tudo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Antes da intervenção, Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa para que ficasse clara a forma como este relatório foi apresentado com as declarações iniciais da relatora e, portanto, é também sob a forma de protesto que começamos esta interpelação à mesa, porque a relatora não consegue esconder o propósito que tem relativamente a este relatório. É, em primeiro lugar, porque refere-se à posição do Partido Social Democrata e também do Partido Socialista de que estão a tentar defender seus dirigentes. Eu não sei sequer se o Dr. Lacerda Salles é militante do Partido Socialista, nem me importa neste caso, que estamos a falar de alguém que exerceu funções como Secretário de Estado da Saúde, independentemente da sua militância, mas sei seguramente que o Sr. Presidente da República neste momento não é militante do PSD, não exerce essa função e não está nessa pretensão. A não ser que alguns que estejam nesta sala sintam que a questão da militância passando por vários partidos lhes dá essa condição só posterior e nunca as questões anteriores que tiveram. Fique claro nesta situação que isto mostra claramente como a relatora tinha um objetivo e um propósito relativamente à forma como redigiu este mesmo relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, pede a palavra.
Queria responder ao protesto, se fosse possível.
Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigada. A minha intervenção inicial foi precisamente no sentido de que da parte do Chega há total isenção, até porque o Chega não tem qualquer interesse pessoal no requerimento, no relatório, peço desculpa. De qualquer forma, além da questão de serem militantes ou não serem militantes, há efetivamente uma conexão entre estas pessoas que estão visadas e outros partidos políticos. E não foi da parte do Chega que essa questão é suscitada. Foi suscitada ao longo das audições, que diversas vezes houve posicionamentos da parte desses partidos políticos que demonstraram essa falta de isenção. E o relatório alternativo que hoje aqui é apresentado demonstra de uma forma muito factual essa falta de isenção. E era só isso que queria deixar expresso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortalga, pede a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para corrigir um eventual lapso que possa ter havido na apresentação do relatório, porque o relatório tem como, parece ter, como grande conclusão, a eventual prática de abuso de poder por parte do Presidente da República. Foi assim que foi apresentado às televisões, é assim que terminou o relatório. No entanto, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pareceu ter-se esquecido dessa conclusão na apresentação do relatório e dos factos que levaram a essa conclusão.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues para apresentar a proposta de relatório alternativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve nos 15 minutos que me atribuiu nesta matéria, mas gostaria de deixar claro três pontos iniciais. Nós entendemos apresentar um relatório alternativo porque não nos revimos no relatório que foi apresentado. Consideramos que a factualidade foi apresentada se encontra distorcida, tentando ir ao encontro dos objetivos iniciais daqueles que foram os requerentes desta mesma Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, ele não reflete aquilo que foram os trabalhos que aqui foram. Há situações que foram notadas como adquiridas na parte do relatório que não foram projetadas para as próprias conclusões, como a questão da lista de espera, das insinuações a propósito do ofício enviado pela Casa Civil da Presidência da República para o Governo, ou os contactos da doutora Maria João Ruela junto do hospital e, inclusive, até as questões relativas ao preço do medicamento. A terceira questão, ou a terceira conclusão inicial relativamente a esta situação, é forçar um pouco aquilo que a senhora deputada Joana Mortágua acabou de dizer, que nós já tínhamos, aliás, evidenciado também, não se encontra refletido no relatório qualquer tipo de registro de referência ao propósito à questão do abuso de poder por parte do Sr. Presidente da República e, portanto, aquela conclusão foi forçada e foi uma tentativa de envolvimento que era, aliás, aquilo que estava inicialmente no próprio requerimento inicial da, quando foi apresentada a Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não vou ter mais em propósito relativamente a isto, teremos outras oportunidades, mas apenas e só para referenciar o nosso relatório que aqui está. Partindo deste pressuposto, daquilo que já referi, nós trabalhámos num propósito de transportar para aqui a factualidade, acompanhando todos os trabalhos que foram feitos ao longo de todas as audições que foram feitas. Nós próprios, os deputados que faziam parte da Comissão e os nossos colaboradores fizeram isto ponto por ponto, dia a dia, audição a audição, tentando, na presença da memória ativa, passar todas as questões que estavam suscitadas perante as audições para para a mesma redação do próprio relatório. Do nosso relatório, no fundo, como vos digo, participando na factualidade daquilo que resultou não só das audições, das respectivas atas que aqui estavam, e portanto entendemos que as atas também foram fiéis, e por isso é que sempre fomos aprovando as atas na estrita medida de que elas foram sendo apresentadas pela Comissão, chegámos ao ponto daquilo que releva, que são as conclusões e as recomendações que fizemos. Já julgo que todos já tiveram a oportunidade de as rever, mas de qualquer forma nós dividimos estas questões das conclusões em 5 blocos, na que diz respeito à nacionalidade, na que diz respeito ao envolvimento da Casa Civil, na que diz respeito à intervenção do Ministério da Saúde, na que diz respeito ao contacto com o Grupo Luzia da Saúde, no que diz respeito ao tratamento do Hospital de Santa Maria e, por fim, na questão das consequências para o próprio Hospital de Santa Maria pela circunstância de ter havido uma utilização de medicamentos de valor elevado sem que tenha havido o reequilíbrio financeiro direto relativamente ao hospital. No que diz respeito à nacionalidade, nós não encontramos qualquer tipo de evidência que tivesse aqui havido uma violação de tratamentos ou tratamento privilegiado por parte das crianças ou através da ação da mãe das crianças. Precisamente por isso é que houve um protesto relativamente num determinado momento de que os cartões nunca mais saíam, precisamente porque levou, ao contrário do que se dizia inicialmente, que eram 14 dias, levou 5 meses e 14 dias, basicamente, para que, neste processo, que os cartões tivessem sido atribuídos e, portanto, que as crianças assumissem a nacionalidade portuguesa e pudessem ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não encontramos aqui refletido essa circunstância, nem essa evidência de qualquer tipo de irregularidade praticada no consulado de São Paulo. Porventura, quis-se trazer para aqui aquilo que são comentários de jornais, mas a nós não nos compete comentários de jornais, compete verificar a factualidade, aquilo que foi dito por parte dos depoentes e não qualquer tipo de conclusão previamente tratada. Assumimos também aqui a questão do envolvimento da Casa Civil da Presidência da República. Não entendemos, pelo facto de haver um ofício da Presidência da República referente a este caso, que ele tenha sido diferente de todos os outros casos que a Presidência da República fizesse. Aliás, olhando para na própria correspondência enviada para o gabinete do Primeiro-Ministro, que aqui também ressalvamos e realçamos que não teve qualquer tipo de intervenção neste processo e que se limitou a reencaminhar para o Ministério da Saúde o ofício recebido, mas que deste ofício da Presidência da República nada distingue dos demais, apenas trazer informação que lhe foi facultada, seguramente, relativamente a esta questão, e portanto não houve aqui um envolvimento, qualquer tipo de tratamento de favor ou privilegiado relativamente àquilo que foi no tratamento destas crianças. Aliás, ressalve-se que, por normalidade, e foi aqui dito, quer pelo chefe da Casa Civil, quer pela doutora Maria João Ruela, quando aqui estiveram, que este foi um tratamento que o Sr. Presidente da República ou a Presidência da República dava a todas as questões de apelo que eram feitas à Presidência da República em situações difíceis, complicadas e que punham em causa, em alguns casos, até a própria vida das pessoas. E, portanto, não entendemos esse tipo de observação, aliás, que nos foi dito que, em muitos casos, e por isso é que existe também uma assessora dos assuntos sociais para poder fazer o acompanhamento das questões que a Presidência da República tem conhecimento e que faz sentido quando a Presidência da República assume que existe algo que merece ou que é enviado para o Governo, possa haver um acompanhamento relativamente às situações de complicadas e complexas que aqui estão em causa. Tal como não entendemos que tenha havido aqui uma evidência de que o Sr. Presidente da República tenha agido em função daquilo que foi o propósito do filho. É verdade que houve um e-mail do filho, ninguém o nega. Se o Presidente da República quisesse negá-lo, não teria sequer junto ao processo e não teria enviado esse e-mail que recebeu para a Casa Civil. Portanto, é a melhor das evidências que nada havia a esconder relativamente a esta matéria, mas consideramos que houve aqui um envolvimento excessivo. Nunca deveria ter havido um envolvimento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa junto do seu pai, para que houvesse também, pela parte da Presidência da República, uma qualquer ação específica. Recordo aqui, aliás, aquilo que disse o Sr. Chefe da Casa Civil, o filho do Presidente não é o Presidente, e cito, dizendo que o Dr. Rebelo de Sousa pode ter tentado fazer algo que era incorreto e que nós podemos valorar negativamente, mas aquilo que foi feito pela Presidência da República foi apenas e só uma sequência de um comportamento normal relativamente a esta matéria. No que respeita à intervenção do Ministério da Saúde, parece-me que houve aqui uma evidência, não quero qualificar sequer essa evidência, mas que houve uma intervenção por parte do Secretário de Estado da Saúde, o Dr. António Lacerda Salles. Ele próprio o assumiu num determinado momento, dizendo, quase que desvalorizando essa sua intervenção. Eu não a quero qualificar, mas há uma evidência que foi dita aqui em três momentos. No momento em que a sua secretária pessoal nos deu conhecimento do e-mail que mandou, seguindo orientações dadas diretamente pelo Secretário de Estado. Num segundo momento, quando aparece no próprio processo do Hospital de Santa Maria a qualificação de que o processo tinha a referenciação da Secretaria de Estado, e como já disse anteriormente, várias referências em como o Sr. Secretário de Estado, o António Lacerda Salles, teria tido aqui uma intervenção e uma preocupação, o que se refletiu, aliás, no próprio depoimento, mais tarde, do Dr. Luís Pinheiro, diretor clínico do Hospital de Santa Maria. Julgo que aqui, e é aqui, e apenas nesta matéria, que houve uma violação da portaria 147. Não há referenciação lá prevista de uma intervenção por parte da Secretaria de Estado. Houve aqui um salto em dois momentos relativamente à forma de tratamento deste mesmo processo e isso não pode deixar de sofrer um reparo da nossa parte. Como vos digo, não qualifico essa intervenção, não nos compete aqui julgar essa mesma intervenção, apenas a referenciamos na sequência daquilo que foram os depoimentos perante a Comissão no parlamentar de inquérito nestas devidas audições que tivemos ao longo do tempo. Não deixamos também de referenciar aqui a questão do envolvimento do Grupo Lusíadas Saúde. Houve uma indicação de que terá havido um contacto direto do Dr. Nuno Rebelo de Sousa junto de um administrador ou de um ex-administrador, uma tentativa de influência junto do Hospital dos Lusíadas para que fosse marcada uma consulta, o que de alguma forma também evidencia e contraria aquilo que era a intervenção da Presidência da República, porque se essa tivesse sido garantida, não era necessário ter feito essa intervenção junto do Hospital dos Lusíadas. Contudo, esta ligação fez-se também por força da circunstância de que a seguradora no Brasil era, na altura, proprietária do Hospital dos Lusíadas e houve aqui uma vontade de encontrar aqui, nós todos, julgo que todos, tentámos investigar melhor esta situação de forma que conseguíssemos comprovar essa mesma realidade. Não o fizemos, é verdade que não conseguimos falar com ninguém do hospital, mas falámos com o administrador do próprio Hospital dos Lusíadas, que negou esta possibilidade e, portanto, mais uma vez, não houve aqui uma comprovação de qualquer tipo de ligação nesta matéria, por muito que ela tivesse sido investigada e aprofundada e, portanto, não podemos encontrar aqui este envolvimento, que terá surgido mais, menos pela ligação com a seguradora no Brasil e mais pela ligação e pela circunstância da doutora Teresa Moreno prestar serviço de especialista e reconhecidamente especializado também no tratamento deste tipo de doença, quer prestando serviço no Hospital dos Lusíadas, quer no Hospital de Santa Maria, e é essa a conclusão que fazemos relativamente a esta mesma matéria. Não estamos a liberar alguém, estamos apenas e só a chegar à conclusão resultante dos factos que analisamos. O percurso de tratamento dentro do Hospital de Santa Maria, contudo, mereceu uma preocupação nossa. Nossa, também da Comissão Parlamentar de Inquérito, obviamente, porque ouvimos variadíssimos especialistas do hospital, ou participantes neste processo do hospital, desde logo a doutora Teresa Moreno, que era quem referenciava o tratamento, ou a modalidade e o diagnóstico para tratamento desta matéria, que era a equipa de triagem que foi obnubilada neste processo e, portanto, não considerada para efeitos deste mesmo tratamento, quer a doutora Ana Margarida Lopes, quer o doutor Luís Pinheiro. E aqui há algumas críticas a fazer também nesta matéria, porque o percurso terá seguido um processo de alguma forma tortuoso e confuso, porque ninguém quis assumir a paternidade da responsabilidade de como isto foi determinado, de como isto foi também, e à volta de todo este processo, houve a intervenção que se verificou correta, que não houve qualquer tipo de desvio por parte do Infarmed, mas que alguém de alguma forma facilitou ou implicou que houvesse aqui uma mais rápida forma de certificação relativamente a este processo. Há uma questão aqui, se quisermos, em termos de parênteses, que não podemos deixar de referenciar. E isso reflete depois nas recomendações. E se todos recordarão, as crianças já tinham sido tratadas no Brasil com um medicamento chamado Spinraza, e quando vieram para Portugal, o propósito não era o tratamento, era apenas e só a administração desse mesmo medicamento. É verdade que os médicos entenderam que eles podiam tomar este medicamento tal como tomaram, mas também é evidente que não resultou para ninguém de que este medicamento iria fazer mais do que aquele medicamento que tinham anteriormente. E, portanto, houve aqui, e isto não é uma crítica a nenhum dos envolvidos, mas é uma precaução em termos de futuro, para que, numa situação de diagnóstico, não haja aqui duplicação de tratamentos, e não conseguimos descobrir porquê. Sendo certo que sabemos que a mãe declarou, e a doutora Teresa Moreno aqui o afirmou, de que a mãe lhe disse sistematicamente que apenas queria ter acesso a este medicamento e não sequer à consideração global de tratamento. O que significou também que, mal que as crianças receberam este tratamento, elas falharam também naquilo que a lei prescreve, que era a necessidade do acompanhamento posterior no território nacional deste mesmo medicamento, coisa que não aconteceu, e isto também se reflete nas nossas recomendações, porque necessariamente é uma distorção do sistema, é um desvio daquilo que está previsto anteriormente. Dentro do hospital, obviamente que houve momentos de dúvida, porque aparentemente ninguém teria a responsabilidade, exceto, em primeiro lugar, a doutora Teresa Moreno, mas naturalmente, porque era ela que lhe competia diagnosticar o medicamento, e portanto isto também não é uma crítica relativamente à doutora Teresa Moreno, mas de todo o processo da sua superior hierárquica até ao doutor Luís Pinheiro, o que nos foi indiciado era que do diretor clínico do hospital teria vindo uma orientação para que as crianças tivessem acesso a este tratamento nos termos em que tinha sido assumida por parte da mãe. E portanto não entendemos aqui que há algo que, de algum modo, pode ter que ser investigado. Não nos compete a nós investigar esta matéria, mas há aqui alguma factualidade que exige que se faça também uma recomendação e que se tome atenção em termos de futuros. Já referi a questão, e julgo que também é relevante, das consequências do tratamento. Os tratamentos são de custo elevado. Isto, nessa altura, tinha uma implicação muito grande. Recordo aqui o e-mail que foi enviado pelo Dr. Daniel Ferro em novembro de 2019 para a Secretaria de Estado da Saúde e que não teve resposta, solicitando reequilíbrio financeiro ainda antes do tratamento destas crianças, no fruto das intervenções anteriores dos dois casos que tinha havido na primavera e no final do verão desse mesmo ano. Isso significou, de alguma forma, um grave desvio às disponibilidades financeiras do próprio hospital. E hoje, soubemos, entretanto, porventura, na sequência deste próprio caso, que o mecanismo de financiamento do hospital para matérias desta natureza já terá sido alterado, mas reafirmamos isso nas recomendações, no sentido de que um hospital que tem necessariamente que utilizar medicamentos de um valor de tal forma elevado, e também chegámos a ser informados que há medicamentos de valor ainda mais elevado, se isto ultrapassa aquilo que está orçamentado, deve ver o seu próprio equilíbrio financeiro reposto, de modo a que não possa vir alegar, por exemplo, que não possa realizar outro tipo de tratamentos desta natureza ou desta dimensão. E, portanto, neste sentido, depois, seguem as recomendações que são, mais não são, do que conclusões daquilo que deixámos aqui atrás referenciado as próprias conclusões, e é com elas que deixo, obviamente, não fazendo neste momento a leitura das mesmas, que elas estão ao dispor de todos os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado João Paulo Correia pode apresentar a proposta de alterações. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais queria aproveitar o momento para deixar uma palavra de agradecimento aos colaboradores, funcionários e assessores da nossa Comissão e também dos grupos parlamentares e à comunicação social que nos acompanha ao longo destes meses, nos trabalhos da Comissão de Inquérito, que sem essa colaboração e apoio seria muito difícil levar a efeito os trabalhos da Comissão de Inquérito, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Começaria relativamente às conclusões, embora não estando na versão escrita, dizer que, da nossa parte, os pais das crianças fizeram tudo o que estava ao seu alcance para salvar a vida das filhas, como qualquer pai ou mãe faria para salvar a vida dos seus filhos. Dissemos isso na audição à mãe das crianças e queria começar a apresentar as conclusões com esta conclusão, que embora não esteja, como disse, na versão escrita, julgo que se impõe, até porque em casa muitos portugueses acompanham esta reunião. Vou passar a ler as conclusões, são em 15 minutos ou menos 15 minutos consigo fazer, por razões de método e também de percepção. O Partido Socialista propõe que a parte 2 do relatório preliminar, que diz respeito ao apuramento dos factos, seja substituída pelas atas e pelo acervo documental em posse da Comissão de Inquérito, aquilo que tomamos como prova documental, as atas e o acervo documental. Relativamente às conclusões, primeira, Juliana Rebelo de Sousa era agente de seguros da MDS Brasil, uma das mais destacadas empresas da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, na altura liderada por Nuno Rebelo de Sousa. A MDS era parceira comercial da seguradora brasileira Amil, onde os seguros de saúde das crianças foram contratados. A seguradora Amil, conclusão 3, estava a suportar o tratamento das crianças com o medicamento Spinraza, aqui estou com a designação técnica, conforme a obrigação declarada por sentença emitida pelo Tribunal de São Paulo. Quarta conclusão, à época, a Amil é detentora, ainda que indiretamente, de participação social no Grupo Luzia da Saúde, onde foram marcadas as primeiras consultas das crianças em Portugal. Quinta conclusão, Juliana Rebelo de Sousa foi o ponto de contacto entre os pais das crianças e Nuno Rebelo de Sousa, a quem transmitiu constantemente informação, nomeadamente por e-mail, posteriormente utilizada pelo próprio nas tentativas de interferência junto de órgãos de soberania. Conclusão 6. Nuno Rebelo de Sousa foi o causador deste processo, sem nunca revelar o real motivo da sua atuação. Atuou de forma insistente, recorreu aos mais diversos meios de contacto e usou da sua influência junto de várias entidades. Conclusão 7. Nuno Rebelo de Sousa intercedeu junto do Presidente da República, da Casa Civil, do Secretário de Estado da Saúde e do Hospital Lusíadas, com interesse provado numa ajuda maior para que as crianças fossem tratadas no Serviço Nacional de Saúde. Conclusão 8. A Casa Civil do Presidente da República tratou o processo de forma especial, como é possível comprovar na comparação com outros processos similares a que a CPI teve acesso, como também através dos e-mails trocados com Nuno Rebelo de Sousa e pelos contactos telefónicos estabelecidos com o Hospital Dona Estefânia. Conclusão 9. A atribuição da nacionalidade às crianças Maite e Lorena ficou concluída no dia 27 de setembro de 2019, com a obtenção dos cartões de cidadão e dos números de utentes do Serviço Nacional de Saúde. Conclusão 10. A atribuição da nacionalidade demorou aproximadamente 6 meses, dentro do prazo normal em comparação com processos do mesmo consulado. Conclusão 11. A atribuição da nacionalidade decorreu sem qualquer interferência externa aos serviços e cumpriu todos os trâmites legais. Conclusão 12. Apurou-se que existiu uma consulta agendada com a doutora Teresa Moreno no Hospital Lusíadas de Lisboa para o dia 5 de dezembro de 2019 e que a referida consulta foi marcada pela mãe e desmarcada pela tia através da aplicação do hospital. Conclusão 13. A desmarcação da consulta esteve relacionada com o agendamento da consulta no Hospital Santa Maria para o dia seguinte. Conclusão 14. Se a consulta tivesse ocorrido no Hospital Lusíadas de Lisboa, as crianças teriam sido encaminhadas para o SNS, uma vez que este medicamento não estava disponível à data dos factos aos hospitais privados. Conclusão 15. As crianças tinham direito a aceder ao Serviço Nacional de Saúde. Conclusão 16. A Secretaria de Estado da Saúde sinalizou o caso clínico das crianças à chefe do Departamento de Pediatria do Hospital Santa Maria através de correio eletrónico. Conclusão 17. Sobre o pedido de marcação da primeira consulta no Hospital Santa Maria, existem versões contraditórias. A doutora Teresa Morena alega ter recebido um contacto da doutora Ana Isabel Lopes, chefe do departamento de pediatria, dizendo-lhe que tinha de marcar a consulta por se tratar de uma, e passo a citar, ordem superior ao secretário de Estado. A doutora Ana Isabel Lopes nega ter imposto a marcação e alega que as decisões clínicas são livres e esclarecidas. O doutor Luís Pinheiro, diretor clínico, afirma não ter recebido indicação para marcar a consulta, esclarecendo que o caso foi sinalizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Conclusão 18. Sobre a realização da consulta, conclui-se que, apesar de mesmo não ter seguido os trâmites formais, dado que não passou pelo circuito de triagem, ficou provado que se tratou de um ato médico tomado pela equipa clínica, conforme declarações dos médicos e dirigentes hospitalares ouvidos, nomeadamente a doutora Teresa Moreno, a doutora Ana Isabel Lopes e o doutor Luís Pinheiro. Conclusão 19. Não existia lista de espera à data dos factos, motivo pelo qual as crianças em apreço não passaram à frente de nenhuma outra criança, não tendo ficado ninguém prejudicado. Conclusão 20. Os médicos do Hospital Santa Maria são unânimes em considerar que o tratamento com medicamentos de algesma era o tratamento adequado ao caso concreto, corroborando a decisão da doutora Teresa Moreno. Conclusão 21. Sobre a eficácia do tratamento, a única dúvida documentada nos autos é do Dr. José Pedro Vieira, do Hospital Dona Estefânia. Conclusão 22. O processo no Infarmed decorreu de forma usual, sem qualquer interferência, cumprindo todas as formalidades legais, pese embora tenham existido contactos informais antes da submissão do processo. Conclusão 23. O preço concreto do medicamento ficou por apurar, mas concluímos que o preço foi sendo negociado ao longo do tempo, tendo ficado próximo de 1,3 milhões de euros cada. Conclusão 24 e última. O relatório da IGAS é incompleto. O inspector-geral optou por deixar de fora do objeto da inspeção a atuação da Casa Civil do Presidente da República, bem como a atuação dos médicos do Hospital Dona Estefânia, apesar de ter conhecimento à data da inspeção da intervenção destas entidades no processo. Recomendações. Duas. Primeira recomendação ao Ministério da Saúde para diligenciar no sentido de garantir que o agendamento das consultas médicas no SNS respeitem os trâmites legais, mais concretamente o circuito de triagem. Segunda conclusão. E para terminar, uma vez que os meios da CPI são insuficientes para apurar e esclarecer uma eventual ação dolosa da seguradora Amil e dos seus representantes, isto é, terem atuado com a intenção de gerar poupança no tratamento das crianças, que estava obrigada a suportar pela Justiça Brasileira, pelo facto das mesmas passarem a ser tratadas no SNS, deverão as instituições judiciais competentes dar continuidade a esta linha de investigação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Única Coordenadora do PAN, Inês de Sousa Real, para poder apresentar a sua proposta de alterações. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, bem como os senhores jornalistas aqui presentes. Gostaria, antes de mais, de agradecer a todos, inclusive não só a todas as senhoras e os senhores deputados, os senhores relatores, quer do relatório preliminar, quer do relatório alternativo pelo trabalho realizado, bem como aos senhores assessores, quer da Comissão, quer dos grupos parlamentares e também do meu gabinete enquanto deputada única, por todo o trabalho que ao longo destes meses foi feito aqui na Comissão. Aquilo que nos traz aqui hoje, não só nas conclusões destes relatórios, mas também nas propostas de alteração, como já foi referido, é um tema bastante sensível, está em causa a vida de duas crianças, mas como não podemos de facto ignorar, também está em causa os meios que possam ter sido utilizados, nomeadamente naquilo que diz respeito a eventual conflito e tráfico de influências, para que tivesse havido um tratamento de alguma forma especial ou privilegiado decorrente da interferência no processo. No âmbito daquilo que são as recomendações e da proposta de alteração do PAN, prende-se com a identificação de uma lacuna que nos parece resultar também de todo o processo de audição no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Parece-nos que resulta claro que existem, do ponto de vista da prevenção ou dos mecanismos de prevenção dos conflitos de interesse, que há uma lacuna presente naquilo que são os procedimentos que decorreram das reuniões por parte do Governo, inclusivamente com aquilo que possa ser o encaminhamento do processo depois para o hospital, ou até mesmo com entidades externas. E isso ressalva bastante claro das três versões distintas que existem sobre o que se passou na reunião do dia 7/11/2020 entre o Dr. Lacerda Salles, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e dois empresários brasileiros do setor da saúde, bem como com representantes da Associação Nacional dos Hospitais Privados do Brasil. Ora, tendo em conta não só as divergências que existem no âmbito deste tipo de intervenções e que sabemos que aqui pode estar presente de facto uma situação de eventual lobbying. Parece-nos que é importante que exista aqui a inclusão de três recomendações genéricas ao Governo. Neste caso, quando falamos de Governo, falamos abstratamente, seja qual for o Governo que esteja efetivamente em exercício de funções, para termos uma prevenção mais eficaz de eventuais conflitos. Desde logo, através da criação e implementação de mecanismos numa agenda pública que sejam aplicáveis, não apenas externamente, mas também naquilo que é a tramitação com os serviços tutelados. Ora, porque, seja o Governo, seja os seus respectivos gabinetes, se tiverem a sistematização e a divulgação de interações realizadas, as pessoas presentes, uma súmula dos temas abordados, incluindo também as interações com outras entidades públicas e não apenas entidades privadas, como até aqui, genericamente, se tem vindo, de alguma forma, até no âmbito de vários processos legislativos, a falar. Parece-nos também que no domínio público deve haver esta criação de uma maior transparência através deste mecanismo. Depois, por outro lado, que os governos, através das secretarias gerais, possam definir orientações para a divulgação de disposições dos respectivos códigos de conduta junto dos membros do governo também, e dos gabinetes de apoio, de forma a assegurar a realização regular das ações e a utilização destes elementos para as próprias exigências que deles decorrem, porque assim haveriam certamente procedimentos que ficou claro ao longo das várias audições que havia procedimentos dispares, inclusive ao nível do tratamento da documentação e até mesmo do rastreio e monitorização daquilo que era a sorte da mesma quando chegavam aos diferentes serviços ou institutos. E nesse sentido parece-nos que criar aqui e sensibilizar para os diferentes códigos de condutas, mas também os procedimentos que devem ser adequados no tratamento documental, que é de facto também relevante. E, por fim, também a criação de um mecanismo de registro dos pedidos de escusa em virtude de conflitos de interesses por membros do Governo ou por membros dos gabinetes ministeriais, para precisamente podermos depois rastrear, monitorizar tudo aquilo que possa ser também o sucesso da eficácia dos mecanismos de prevenção dos conflitos de interesse. Porque, quer em relação à atribuição da nacionalidade, quer em relação ao tratamento do ponto de vista hospitalar, parece-nos que o problema de fundo passa mais uma vez por evitar e por prevenir este tipo de situações, independentemente depois do facto das crianças terem tido direito por força da atribuição da cidadania, mas como o que está em causa não é efetivamente o facto das crianças, a partir do momento em que têm a nacionalidade, terem o acesso a esta medicação, mas sim haver ou não uma interferência, parece-nos que as recomendações vão ao encontro de uma maior prevenção, porque também esta Comissão Parlamentar de Inquérito pode e deve ter um efeito pedagógico sobre aquilo que possam ser futuras condutas do ponto de vista do Governo, dos gabinetes ministeriais ou até mesmo dos serviços.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora então, se todos estiverem de acordo, vamos abrir um período de debate para que todos os grupos possam pronunciar sobre as propostas apresentadas, seja a original, seja a alternativa ou as propostas de alteração. Penso que o mais prático será dar até cerca de 10 minutos a cada grupo, não havendo distinção entre os diversos grupos, se ninguém se opuser. Nesse caso, então, vamos começar, se calhar, ok. Preferem a ordem de representatividade ou talvez começar agora pelos grupos mais pequenos, visto que ainda não se pronunciaram sobre... Ok. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o que eu propunha era que, eventualmente, todos os partidos pudessem falar na ordem que quisessem, como é óbvio, e depois pudéssemos fazer uma interrupção de 10 minutos, eventualmente, para verificar. Sim, às 8, depende de cada partido que ainda não falou a pronunciar-se, mas no final desta ronda dos partidos que nós apresentamos, nós prescindimos desde já de voltar a intervir, porque já nos intervíamos sobre este tema, e fizemos aí uma interrupção para ponderarmos o que está aqui em causa.
Muito bem, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para concordar com a proposta, não temos nada a objetar. Eu, nesta primeira intervenção, gostaria de referir-me apenas à proposta do relatório da relatora e gostava que acompanhassem comigo ponto a ponto, ou pelo menos os pontos que eu encontrei mais relevantes, apenas relativamente às conclusões. As conclusões sobre a nacionalidade às quais a relatora chega parece-me que não são minimamente sérias. Há um conjunto de insinuações sobre a obtenção de nacionalidade por parte das crianças, que tenta ligar a existência, que de facto foi comprovada na Comissão de Inquérito, colateralmente, digamos assim, de uma máfia dos agendamentos ou de uma máfia das senhas, mas ligar a existência dessa circunstância com o agendamento da obtenção para a cidadania das gêmeas, coisa que nunca nós conseguimos concluir ou sequer tivemos indícios de que tinha existido. Diz também que há uma enorme falta de transparência sobre a forma como foi feito o agendamento. Nós também não temos forma de concluir se existiu falta de transparência no agendamento para a obtenção da cidadania. Diz que não é possível apurar se o tempo que demorou o processo de nacionalidade das gêmeas se enquadra no tempo médio para qualquer cidadão à data dos factos, uma vez que os tempos médios de tramitação do processo são variáveis. Quer dizer, esta conclusão é absurda. Não é possível apurar se o tempo é um tempo razoável, porque no mundo inteiro, nos vários consulados, os tempos médios são variáveis. Sim, foi possível apurar que o tempo médio é razoável. E foi exatamente isso que nós apurámos. 5 meses e 15 dias ou 14 dias, o que nós apurámos é que é um tempo médio razoável, independentemente de alguns processos durarem mais, outros durarem menos. O relatório refere que foi possível detectar outros casos semelhantes de filhos de pais portugueses residentes no estrangeiro que requereram a obtenção de nacionalidade cujo processo foi mais longo que o das gêmeas. Outra vez, absolutamente irrelevante para a conclusão. Dizer que no mundo há processos que demoraram mais e que, portanto, este foi privilegiado é uma forma desonesta de querer chegar a uma conclusão sobre o tempo de obtenção da nacionalidade. Há outra conclusão que eu também acho particularmente iluminada. No ponto 12, não há indícios de que formalmente tenha sido pedido urgência na tramitação do processo de obtenção de nacionalidade, porém, também foi possível comprovar que as meninas não cumpriam os requisitos para a obtenção dessa urgência. Muito bem, elas não pediam, não cumpriam os requisitos, mas nós também não comprovámos que foi pedido urgência. Qual é a relevância de duas negações, ou seja, de negar a urgência e que, portanto, ela foi pedida e elas também não cumpriam os requisitos? Senão a de insinuar que pode ter sido pedido uma urgência que nós não confirmámos, sobre a qual não temos nenhum indício e que formalmente não existiu. Insinuação e não conclusão. Depois conclui uma falta de transparência na gestão dos processos, nomeadamente no que diz respeito aos agendamentos, outra vez a confundir um caso geral que nós apurámos com este caso em particular e a referir à autonomia dos consulados como causa para isto. Passamos para as questões da saúde. Há um conjunto de conclusões que são as conclusões da IGAS e, portanto, em relação a essas não vou pronunciar. Número 22. Ficou provado que Nuno Rebelo de Sousa pediu ajuda ao pai. Absolutamente. Certo. Tendo ficado provado que este tomou diligências acrescidas face ao que costuma fazer com outros cidadãos que ele recorrem. Falso. Nós podemos intuir, mas não podemos provar. Nós não podemos provar que o Sr. Presidente da República tenha tomado diligências acrescidas, portanto, quando sabemos, o que o Sr. Presidente da República fez foi reencaminhar o caso para os seus assessores. Não sabemos se aconteceu ou se não aconteceu. Não podemos é dizer que ficou provado que aconteceu. Até pode ter acontecido, mas não ficou provado. Depois, o Presidente da República agiu de forma consciente e intencional. Não há qualquer indício para esta afirmação. Não há qualquer indício para esta afirmação. Nova afirmação. O Secretário de Estado da Saúde, Dr. Lacerda Salles, interferiu neste processo, correto, tendo dado ordem expressa e inequívoca para a marcação da consulta. Outra vez, não sabemos. Sabemos que a sua secretária pessoal entendeu que o secretário de Estado, ao lhe fazer o pedido, estava a pedir a marcação da consulta. Não temos nenhuma prova de que o secretário de Estado pediu a marcação da consulta, se foi exatamente esse o verbo que ele utilizou. Portanto, aqui a questão é a forma como está escrito. Nós sabemos o que sabemos e não sabemos o que não sabemos. Diz aqui ordem expressa e inequívoca. Nós não temos maneira de aferir a ordem expressa e inequívoca. Podemos referir que a secretária do Dr. Lacerda Salles entendeu que o Sr. Dr. Lacerda Salles tinha dado ordem para marcar a consulta. Acho que todos entendemos isso. Mas não sabemos exatamente, porque não foi por escrito, não foi por escrito que isso aconteceu, e portanto não sabemos exatamente se foi isto que aconteceu. No ponto 25b, diz que o Dr. Lacerda Salles deu essa ordem sabendo que isto significava a discriminação de outras crianças em circunstâncias similares. Falso. Todas as pessoas que aqui estiveram asseguraram que não houve nenhuma circunstância de ultrapassagem nem de prejuízo para outras crianças em situações similares ou outras. É uma conclusão absolutamente falsa. Ponto 26. É de Lacerda Salles que executa a ordem, não sabemos que ordem é esta, nem quem deu a ordem, para que estas crianças, mas sabemos o que é que significa, significa que estão a intuir que o Presidente da República deu uma ordem. É isto que está aqui insinuado. Falso. Executa a ordem para que estas crianças entrem no Serviço Nacional de Saúde. Falso. As crianças eram beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde pelo facto de serem cidadãs portuguesas. Nunca esteve em causa a entrada no Serviço Nacional de Saúde. A pedido do Presidente da República. Falso. Quem fez o pedido ao Dr. Lacerda Salles foi o filho do Presidente da República. Não temos nenhum indício que o Presidente da República estivesse a par deste contacto. Outra vez, podia estar, podia não estar. É desonesto afirmar que estava. Ficou provado, 27, que não foi um critério clínico que determinou a marcação daquela consulta. Falso. Todos os clínicos que aqui estiveram disseram que havia critério clínico para a consulta, independentemente do desconforto que sentiram por parte da pressão para o seu agendamento. E, portanto, as matérias que referem a carta são verdadeiras, as matérias que referem o desconforto são verdadeiras. No entanto, os médicos que nós ouvimos sempre disseram que a sua avaliação clínica não tinha sido, na sua avaliação clínica não tinha havido interferência, tanto na administração do medicamento como na admissão das crianças para a consulta. Estou no 27, estou quase a terminar. Mais uma vez, no número 29, diz-se que houve um agravamento da discriminação falsa a outras crianças, o que é falso, é uma afirmação que é feita para tentar instigar na opinião pública a ideia de que houve um benefício, que além de existir esse benefício, ele foi feito em prejuízo de outras crianças, e é uma insinuação falsa. Diz que, mais uma vez, diz que o Conselho de Administração deu luz verde apenas às gêmeas depois de ter deixado outras crianças de fora. Falso. Ao mesmo tempo que estas gêmeas foram tratadas outras crianças com autorização do Conselho de Administração com o mesmo medicamento. O 34 eu nem sequer vou comentar. Nuno Rebelo de Sousa é promotor da ilegalidade cometida, ainda assim a responsabilidade política não é dele, mas do Presidente da República. Está pendurada, é uma conclusão pendurada aqui. Completamente pendurada, não saiu de lado nenhum. Escreveram, pensaram onde é que iam encaixar, acaba aqui que já estamos a chegar ao fim. A partir daí, utiliza-se o único critério, que é verdadeiro, que é o facto do Presidente da República ter tido algumas contradições na reação pública a este facto, para concluir, no final, a eventual prática de abuso de poder por parte do Presidente da República, que é a única conclusão à qual esta Comissão de Inquérito não chegou. Portanto, eu não posso retirar daqui outra conclusão que não a de um exercício desonesto de instrumentalização desta Comissão de Inquérito, que só reforça a minha convicção desde o início de que esta Comissão de Inquérito foi putestativamente agendada pelo Chega com interesses político-partidários, de campanha partidária, quais, não sei, mas certamente não os do apuramento da verdade, porque se fosse o do apuramento da verdade, estariam aqui outro tipo de conclusões, essas sim que podiam ter sido feitas, essas sim que têm implicações políticas, nos vários, pelo menos em dois dos partidos que aqui estão, mas que este relatório permite meter para baixo do tapete ao apresentar mentiras como conclusões. É muito difícil que a verdade venha à tona quando as mentiras são apresentadas como conclusões.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Depois de ouvir a deputada Joana Mortágua, parece que a deputada Joana Mortágua esteve aqui a ler o meu documento, porque de facto vou abreviar de facto e fazer aqui uma apreciação mais geral sobre tudo aquilo que nós ouvimos agora. E começar por dizer que a Iniciativa Liberal vai obviamente votar contra o relatório elaborado pela deputada Cristina Rodrigues do Partido Chega, que a Iniciativa Liberal nem sequer consegue considerar que é o relatório que saiu ao preliminar desta CPI. E obviamente votamos contra porque consideramos que o texto apresentado não reflete o que se passou ao longo desta CPI e sobretudo porque consideramos que é um texto que reflete apenas as posições de um partido, neste caso do Partido Chega, podia ter sido escrito antes desta CPI ter decorrido, porque todas as conclusões que lá estão já estavam tiradas antes de nós ouvirmos as várias entidades e não são de todo as conclusões de todos os deputados que participaram ativamente nesta CPI e portanto, como já disse, este não é para a Iniciativa Liberal sequer o relatório desta CPI. E aqui eu gostava de citar o Sr. Presidente da Assembleia da República, que disse que uma relatora de uma comissão parlamentar de inquérito é uma relatora de uma comissão parlamentar de inquérito, não é de um partido político. E foi isso que nós assistimos, foi isso que aconteceu e foi isso que aconteceu neste relatório. Na nossa opinião, um relatório de uma comissão de inquérito deve ser factual, isento e consensual. O documento que foi apresentado, e aqui dizer que foi apresentado público e erradamente como o relatório da CPI, não é nenhuma destas coisas. Todo o processo de apresentação deste relatório foi de uma forma, vou dizer, irregular, pouco digna para esta CPI, E sinceramente não é aceitável aquilo que se passou. É um relatório que tinha data de entrega definida para dia 20 de fevereiro, foi pedido pela deputada relatora um adiamento até dia 28 e afinal o documento acabou por ser distribuído aos deputados da CPI apenas a 7 de março, ao final da tarde, isto é, na passada sexta-feira, já depois de ter sido amplamente divulgado pela comunicação social, foi apresentado em conferência de imprensa e nem sequer foi dado primeiro conhecimento prévio a esta CPI. Na nossa opinião, isto é completamente inaceitável. Depois, importante dizer também que este atraso de duas semanas, ao qual obviamente nós não nos opusemos, na altura não sabíamos exatamente o que é que ia acontecer, na realidade nenhum partido se opôs, acharíamos que íamos ter tempo para discutir isto, mas de facto, quando juntamos todos estes dias de crise política, porque todos passámos no Parlamento, no país, isto impede, obviamente, uma análise séria do documento que foi apresentado e que é necessária para um processo que deve ser sério e que é um processo sério que deve ser a apreciação de um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito. E, portanto, neste sentido, nós vamos votar contra o relatório que foi apresentado pela deputada Cristina Rodrigues, novamente porque consideramos que pura e simplesmente não reflete a verdade em muitos pontos, já aqui foram elencados todos, não vou repetir, mas também porque obviamente não podemos em consciência dar credibilidade a um processo que na nossa opinião presta um mau serviço à Assembleia da República e presta um mau serviço a todas as instituições democráticas. E foi neste sentido que a Iniciativa Liberal não apresentou propostas de alteração, isso implicaria, na nossa opinião, reescrever todo o relatório e, obviamente, nesta altura isso não é possível, com tudo o que aconteceu. Relativamente à proposta, eu vou já adiantar a discussão, sobre a proposta de relatório apresentada pelo PSD e pelo CDS, nós consideramos que vai num sentido positivo. É muito mais aproximado daquilo que podiam ser as conclusões desta CPI, mas de facto, e novamente por tudo o que eu disse, não seria sério da nossa parte votar sem a devida ponderação, sem a devida validação, um relatório desta complexidade, desta dimensão, que foi apresentado há poucas horas. Portanto, tal como no relatório preliminar, era preciso tempo para analisar e para confirmar, coisa que não existiu. Sobre as propostas de alteração do PS... na nossa opinião, são, eu depois aqui precisava de perceber um bocadinho, são propostas de alteração ao relatório que foi apresentado pela deputada Cristina Rodrigues, porque no fundo, independentemente de algumas conclusões também irem no sentido positivo, não mudam substancialmente o relatório. Portanto, dizer que tentar alterar algo que está mal desde o início, na nossa opinião, também não faz grande sentido. E, portanto, e novamente, da análise pouco detalhada que foi possível fazer, também todas as propostas de alteração foram apresentadas hoje, nós sabemos todo o dia que foi hoje. Novamente, algumas conclusões vão num sentido que nós entendemos positivo, outras não podemos concordar e, portanto, e isto estende também às propostas de recomendação do PAN, chegaram às 18 horas, eu acho que nós precisávamos, independentemente de ter uma apreciação sobre elas, acho que novamente, para termos um processo sério e credível, as propostas têm que ser analisadas com tempo, não podem ser votadas ou analisadas numa hora e depois pedirem-nos que votemos. Não é assim, na nossa opinião, que deve ser um processo e, portanto, sim, a Iniciativa Liberal gostaria que desta comissão de inquérito saíssem conclusões e recomendações concretas de todo o trabalho que tivemos aqui a fazer nos últimos meses, mas, obviamente, por tudo o que já referi, com consciência e responsabilidade, aquilo que nós sempre defendemos, é completamente impossível para nós, a Iniciativa Liberal, para mim, votar num sentido diferente que não seja contra tanto o relatório que foi apresentado pela deputada Cristina Rodrigues, como o relatório apresentado pelo PSD, como as propostas de alteração que foram apresentadas. Não, novamente, não é uma questão de apreciação, é uma questão de não dar credibilidade a um processo que não pode ser dado. Isto não é forma, claro que ninguém tem culpa da situação em que estamos, ninguém sabia que não íamos ter tempo para apreciar isto devidamente, mas de facto a Iniciativa Liberal não pode dar credibilidade a este processo desta forma.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, o Sr. Deputado António Rodrigues pediu a palavra para...
Interpelação à mesa para prestar um esclarecimento à mesa e que a mesa se que entender prestar à sala. Compreendo aquilo que a Sra. Deputada Joana Cordeiro acabou de dizer. Se que fique claro que nós apresentámos apenas isso ao relatório depois de ter lido o anterior e que só elaborámos as conclusões em função das conclusões que tinham sido apresentadas, porque entendemos a questão principal... Perante a situação que, entretanto, se desenvolveu, entendemos que a Comissão Parlamentar de Inquérito não podia terminar com, no seu acervo, uma proposta de relatório e conclusões com as quais nós não podíamos concordar. E, portanto, pelo menos teríamos que dar o nosso contributo para isso, para constar também do arquivo, se não fosse possível conseguir aprovar conclusões e recomendações, o que lamentamos, porque entendemos que uma CPI deve ter conclusões e recomendações, quaisquer que elas sejam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento especialmente os senhores funcionários parlamentares pelo trabalho aturado que têm tido e muito, muito exigente nesta complexa Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu, sobre o relatório do Chega, que mais parece o relatório de uma missão, uma espécie de missão barrela, vamos limpar o poder, não é? No essencial, ele condiz com os objetivos e com a forma como o Chega fez a condução política deste inquérito. Corresponde à tese de partida, isto é, atribuir aqui um abuso de poder ao Presidente da República e também ao ex-secretário de Estado. Este relatório é manifestamente pouco rigoroso, tem conclusões manifestamente forçadas e até falsas, algumas foram aqui evidenciadas já. E eu gostava de sublinhar, designadamente, a questão dos prazos para a obtenção da nacionalidade. Nada disso aconteceu. A questão da preterição de outras crianças ou da discriminação de outras crianças. Não, comprovou-se que não, que isso não existiu. Esta ideia de que o Presidente teve mesmo a intenção de fazer estas malfeitorias e, portanto, e assim alimentando a tese do abuso de poder por parte do Presidente da República. E, portanto, eu escusaria de sumariar mais e aprofundar mais a análise deste ponto de vista, que foram trazidas à colação uma série de contradições, de falsas demonstrações de prova, etc. E, por conseguinte, tendo em conta o que já disse em relação ao relatório do Chega, naturalmente que votaremos contra, sem a mínima hesitação. Eu gostava de dizer algumas palavras também sobre o relatório alternativo subscrito pelo PSD e pelo CDS e também as propostas de alteração do Partido Socialista. Em relação ao relatório alternativo do PSD, manifesto que ele é qualitativamente diferente, bem entendido. Mas, de facto, falta-nos, carecemos de tempo para uma análise mais aprofundada. Percebemos claramente o objetivo, que aliás o Sr. Deputado António Rodrigues aqui verbalizou, como se já não tivéssemos dúvidas, como se ainda tivéssemos dúvidas, mas é claro que cada um terá o seu relatório e as suas conclusões em função das circunstâncias presentes e para que não fique, como o Sr. Deputado bem evidenciou, como produto final desta CPI no acervo o relatório do Chega. Não é? Bom, em relação também às propostas do Partido Socialista, bom, antes de mais, chamar a atenção para o facto de, ao apresentar aqui propostas de alteração ao relatório do Chega, na verdade, o PS, ainda que não seja de forma explícita, é pelo menos implicitamente adere àquele relatório. Esperemos que não, mas assim parece. Assim parece. Em todo o caso, estes dois documentos evidenciam visões, leituras e visões diferentes, até refletem a forma como cada um dos partidos conduziu também por seu lado a participação nesta comissão parlamentar de inquérito, mas, digamos, as conclusões a que chegam um e outro não são suficientes para que possamos aderir a essas visões. Uma nota ainda para reconhecer que alguns procedimentos não terão sido os mais adequados, ainda que isso não seja, digamos, suficientemente grave para alinharmos em algumas conclusões. Agora, eu gostaria de salientar também que, fundamentalmente, é omitido o problema de fundo e a razão pela qual os pais destas crianças moveram céus e terra e quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Ex-Secretário de Estado foram sensíveis, ainda que isso não represente nenhuma atribuição de mácula, não é? à conduta deles, foram sensíveis ao problema. E o problema de fundo é, de facto, como o PCP evidenciou em várias audições, é de facto o preço verdadeiramente obsceno, quer em relação a este medicamento, quer em relação aos medicamentos destinados a doenças raras, medicamentos e terapêuticas e técnicas, preços esses que são impostos pela indústria, numa verdadeira captura dos Estados, do Estado português e dos Estados cujos serviços de saúde de facto garantem aos cidadãos o acesso aos melhores medicamentos e às melhores técnicas terapêuticas disponíveis. E é com esta captura dos deveres do Estado para com os seus cidadãos que nós não podemos pactuar e que temos de denunciar e, portanto, gostaria muito de insistir nesta ideia. Porque, na verdade, o que aqui também se ficou demonstrado, e recordo-me muito bem de pelo menos duas audições, a da doutora Marta Temido e a da doutora Teresa Moreno, ficou aqui claramente evidenciada a falta de transparência, não é só na formação do preço com que a indústria confronta os Estados em relação a estes medicamentos. É no absoluto desconhecimento da formação do custo na origem, isto é, qual é a percentagem de investigação pública de que moléculas como esta beneficiam? Se o investimento das farmacêuticas foi de facto de tal monta que justifica estes preços a fim de digamos, remunerar esse investimento num prazo económico e financeiramente razoável, há uma enormíssima incógnita em relação à qual nós não podemos permanecer calados. Creio que justamente a professora Teresa Moreno, ela própria, expendeu também um bocadinho sobre este problema, partilhando connosco que este problema da falta de transparência é uma questão que também está a preocupar os cientistas por todo o mundo. Preocupa muito justamente os cientistas por todo o mundo. E ela até partilhou esta preocupação de forma bastante genuína, do mesmo modo que, de uma forma genuína e com um entusiasmo que eu diria quase juvenil, aqui partilhou connosco, digamos, o entusiasmo com a descoberta deste milagre que recebeu com a descoberta desta e a comercialização desta molécula. E, portanto, para nós, estas é que são as verdadeiras questões de fundo que, em relação às quais devemos continuar a investir o nosso esforço de parlamentar. Já não será nesta legislatura, mas esperemos que seja na próxima. E disse, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes. Sr. Deputado João Paulo Coelho, querem...
Sr. Presidente, muito rápida, só para comentar aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado do PCP. Eu podia ter feito como o Sr. Deputado do PCP, não apresentava propostas de conclusões e não me sujeitava a ouvir o que acabou de dizer. Mas, na verdade, a atitude aqui é séria e o Partido Socialista entendeu apresentar as suas conclusões desta comissão de inquérito e a única forma, Sr. Deputado, de o fazer é através de uma técnica chamada proposta de alteração. E se não legitima nenhum relatório preliminar, é a única forma de um grupo parlamentar apresentar as suas propostas de alteração, as suas conclusões, faça um relatório que já foi distribuído. Era manifestamente impossível fazê-lo, faça um relatório alternativo que tinha chegado uma hora e meia antes. Não era impossível fazê-lo, sem saber se esse relatório seria adotado. Portanto, que fique claro que estas são as conclusões do Partido Socialista e já tivemos a ocasião de dizer, quer hoje, quer na passada segunda-feira, que divergimos da esmagadora maioria, no mínimo, das conclusões propostas pelo Chega no seu relatório preliminar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, quer responder?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Explicações aceitas. Mas também é importante salientar o seguinte. É porque, de facto, eu reconheço de facto que não foram criadas condições, também não ao Partido Socialista, para, de facto, apresentar um documento mais completo que pudesse constituir uma alternativa, mas reconheço a validade da opção que fizeram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes, Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todas as senhoras e senhores deputados. Sobre o relatório que foi apresentado pela senhora deputada relatora, a sensação com que ficamos, a sensação que tivemos durante toda a comissão parlamentar de inquérito, era que as conclusões já estavam tiradas ainda antes de termos feito todas as audições que fizemos. E isso acho que foi óbvio durante todo o processo, O Chega foi sempre alheio aos factos que nos eram trazidos e aos testemunhos que nos eram trazidos na procura de confirmar as conclusões que já tinha, e é isso mesmo que está vertido neste relatório, é uma tentativa de confirmar as conclusões que já estavam tiradas. Aliás, não há exemplo mais claro disso do que ser apresentado um relatório publicamente e à imprensa e ao país, que é um relatório preliminar, que ainda não foi sequer discutido na Comissão Parlamentar de Inquérito, que ainda os deputados não tinham recebido o relatório, já ele estava a ser apresentado publicamente. Queria deixar também esta nota de que parece-me que é condenável esse tipo de comportamento e que tem como objetivo muito claro fazer passar as conclusões de um relatório preliminar como se fossem as conclusões já tiradas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso também me parece grave. Tocar aqui em alguns pontos que me parecem relevantes e que ilustram também estas contradições entre aquilo que nós ouvimos, os factos que tivemos conhecimento e as conclusões que depois são tiradas. Relativamente ao tema da nacionalidade, que me parece que foi logo um dos primeiros, quer dizer, também foi dos primeiros que a Comissão tratou, mas que muito rapidamente ficou claro que nada ali haveria para perceber mais do que aquilo que já estava nos documentos e nas audições que foram feitas. Quando se diz que os tempos médios não permitem mostrar que aquele processo decorreu dentro da normalidade, porque há uns que são maiores e outros que são mais pequenos, lamento, isso é a definição de tempos médios. Há uns que são mais elevados, há outros que são mais reduzidos. Nós tivemos acesso a uma listagem de todos os processos e da sua duração nos vários consulados pelo mundo. Como é óbvio, eles não têm todos o mesmo tempo, porque os serviços não funcionam todos da mesma forma, e daí não haveria nenhuma conclusão a tirar. Mas também, por exemplo, quando se fala na ida ao hospital para recolher os dados, para serem recolhidos os dados biométricos, que é algo que também nos foi dito que era prática normal e que qualquer pessoa podia pedir, mas que isso está no relatório como conclusão, mas não vem referida essa informação de que é algo que qualquer pessoa pode pedir e que não foi algo que tenha sido feito fora da normalidade. Mas também, relativamente à intervenção da Casa Civil e do Presidente da República nesta matéria, também não acompanhamos as conclusões relativamente aos ofícios, já estamos aqui um bocadinho quase a comparar vírgulas para perceber se é tudo exatamente igual ou não, ou se teve ali um bocadinho mais de informação ou outra. Aquilo que nós percebemos é que o procedimento na Casa Civil era pegar nos processos que eram remetidos e encaminhá-los para os ministérios. Foi isso que foi feito. Neste caso, sim, houve uma diferença, e a diferença também nos foi explicada, até pelo desconforto que gerou nas pessoas da Casa Civil do Presidente da República as insistências do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e essa referência foi omitida. Portanto, a única coisa diferente que ali foi feita foi não tentar induzir quem recebesse aqueles ofícios de que se tratava de um pedido especial por ser da parte do próprio filho do Presidente da República. Portanto, não percebemos aí onde é que se podem saltar de repente para conclusões de que houve uma intervenção especial do Presidente da República. Também nos foram relatadas outras situações, outros casos de outras crianças que geraram grande comoção pública e grande envolvimento por parte de, inclusivamente, de responsáveis políticos na tentativa de conseguir o seu tratamento. Portanto, não nos parece que seja por se ter confirmado que uma assessora do Presidente da República ligou para um hospital para perceber como é que se tratavam aqueles casos que de repente haja um tratamento especial e abuso de poder. Relativamente aos cuidados de saúde, também nos parece que ficou mais do que claro, aliás, o próprio relatório da IGAS já tirava essas conclusões de que no tratamento não teria havido qualquer irregularidade e que as crianças tinham direito ao tratamento e, portanto, que nessa matéria não havia nada a apontar. A pretensa discriminação também, que vem novamente referida nas conclusões, também foi aqui desmentida à exaustão por todos os médicos, todos os responsáveis que se sentaram aqui nesta mesa, que não havia que não havia uma lista de espera, que nenhuma criança deixou de receber o tratamento. Aquilo que existiu, sim, foi, a dada altura, uma alteração nos critérios. Mas isso é diferente. Juntar estes dois factos depois para dizer que houve alguns que depois não foram tratados, quando há uma linha temporal que é preciso também seguir, é manifestamente estar a truncar informação para chegar, mais uma vez, às conclusões que já estavam mais do que tiradas. A única matéria que nos parece, que também já o tínhamos dito, relativamente óbvia também, é de que houve um envolvimento do Dr. Lacerda Salles na tentativa de agendamento desta consulta. Mas isso também já era o que nós sabíamos no início. Isso também já era aquilo que nós já sabíamos desde o início. E não houve nada de novo que nessa matéria também se tivesse vindo a saber. Por fim, acho que também duas referências, apesar de ser uma questão lateral, parece-me que a referência que o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, fez à questão dos medicamentos também é relevante, porque é onde começa todo o problema, é nós termos medicamentos que custam 2 milhões de euros e, portanto, essa matéria também é uma matéria relevante, como também considerámos que era relevante quando, a determinada altura, nos apercebemos na Comissão de que haveria um problema na gestão dos agendamentos dos consulados, mas que essa matéria, apesar de ser relevante e de ter sido aqui referida em várias audições, nos ter sido dito em algumas que tinha ficado resolvida, noutras que não estaria, etc., é uma questão também lateral relativamente a este caso. E, portanto, também a forma como as conclusões estão escritas, parecendo que há uma ligação entre uma suposta máfia das senhas de agendamentos nos consulados e o processo de atribuição da nacionalidade, não faz sentido absolutamente nenhum. Relativamente à proposta do PS, também toca num ponto que também nos parece relevante, que é o envolvimento da seguradora Amil em todo este processo, mas acho que sobre essa matéria também não conseguimos chegar a grandes conclusões, porque não houve possibilidade de fazer, eventualmente, as audições que seria necessário fazer nessa matéria, ter acesso à documentação que seria necessário. Portanto, enfim, acho que é um relatório que, se for posto à votação, vai ter certamente o voto contra do LIVRE. Por fim, relativamente ao relatório do PSD, nós não tivemos tempo de o analisar, porque só tivemos acesso a ele hoje, ele tem quase 500 páginas e, portanto, reconhecendo da apresentação que o Sr. Deputado António Rodrigues fez, que está mais próximo, se calhar, de algumas conclusões que acompanharemos, sem ter a oportunidade de poder ler e analisar e ponderar, não estamos em condições de poder votar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunte se mais algum... Sr. Deputado Agostinho Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só fazer algumas notas relativamente às propostas dos outros partidos e depois também responder só aqui a um ponto ou outro que me parece pertinente. Não está aqui o Sr. Deputado do PAN, de qualquer forma, relativamente às propostas do PAN, elas parecem-me pertinentes e, efetivamente, não temos no nosso relatório nada relativo a estes pontos que são aqui tocados. No que diz respeito às propostas do Partido Socialista, há um conjunto de propostas que nós concordamos e, portanto, votadas, votaremos a favor. No entanto, há outras que não poderemos acompanhar e eu vou só dizer aqui algumas porque me parece que, efetivamente, há manifestamente documentação que contraria. Deixe-me só ver aqui um instante. Quando diz que, no ponto 21, sobre a eficácia do tratamento, a única dúvida documentada nos autos é do Dr. José Pedro Vieira, do Hospital da Estefânia, não corresponde à verdade, porque no próprio relatório do Infarmed para obtenção do documento consta, deixem-me só aqui ir buscar, a conclusão da recomendação do consenso de peritos foi: considera-se não existir vantagem terapêutica inequívoca do inovador Zolgensma em relação à alternativa terapêutica spin, eu nunca consigo dizer este exatamente. E, portanto, essa decisão deve ter em consideração que se desconhece a eficácia a longo prazo do Zolgensma, consequências de suspender a terapêutica com nusinersen, efeitos do switch terapêutico, isto é, administrar o inovador Zolgensma numa criança previamente tratada com nusinersen. E, portanto, este ponto não corresponde exatamente àquilo que temos na documentação. No que diz respeito à questão da lista de espera, que é uma questão que têm falado várias vezes, eu não vou dizer a minha opinião sobre o assunto, vou dizer aquilo que quem cá esteve sentado a falar disse. E, portanto, Teresa Moreno disse especificamente, não havia uma famosa lista, não é? Quer dizer, falou-se aí, mas nunca houve uma lista. Havia um conjunto de meninos de contactos para mim. E acrescenta, tinha havido o contacto do pai das meninas na Alemanha, tinha havido um contacto da mãe de umas meninas no Canadá, tinha havido o presidente da Associação de Doentes Neuromusculares Portuguesa, que também tinha dito que tinha recebido contactos de meninos da Bélgica, que teriam entrado em contacto para dizer se podiam vir fazer o Zolgensma, tinha havido o contacto de uma familiar, que eu julgava que era a tia, mas aparentemente, pelo que diz a comunicação social, seria uma prima da família de uma doente que mora cá em Portugal e que manifestou essa intenção, tinha mais uma colega do Algarve a falar também deste caso. Assim, como tinha ouvido falar de outros meninos, também ouvi falar das gêmeas, portanto, quando recebi o e-mail, reconheci que era sobre as gêmeas, porque ainda por cima são duas e dão mais nas vistas. Mais. O próprio presidente do Conselho de Administração, Daniel Ferro, na sua intervenção disse, tive informação de acompanhamento de que efetivamente teria havido, no fundo, um pedido ou um e-mail relativamente a uma consulta para umas crianças que provavelmente iria desencadear um tratamento. Aqui diz respeito às gêmeas. E depois disse, e naturalmente tive conhecimento disto com alguma preocupação, diga-se até porque isto vinha acompanhado de informação que não incluía apenas estas crianças, mas incluía várias outras crianças noutros países e isso colocava um problema sério ao hospital, muitíssimo maior do que aquele que tinha colocado em agosto. E, portanto, havia outros casos identificados, Alemanha, Bélgica, Canadá, e que não tiveram resposta. Não, desculpe, a doutora Teresa Moreno disse expressamente que recebeu esses pedidos. Teve uma indicação da parte da doutora Ana Isabel Lopes para não responder a esses pedidos. E depois há uma alteração que aqui o deputado Palmoacho diz que foi uma alteração dos critérios ou foi algo parecido com isto, mas que curiosamente só acontece com as gêmeas. E portanto temos um conjunto de famílias de luso-descendentes que não tiveram o mesmo acesso, o mesmo tratamento, não tiveram resposta, por isso não tiveram acesso à consulta e por isso não tiveram acesso a um tratamento com Zolgensma. E, portanto, se querem negar isso, é realmente um problema que é vosso, mas está documentado, como bem sabemos. Depois, queria dizer também, relativamente aqui à questão do Presidente da República, quanto à questão de não termos como saber se efetivamente foi de forma consciente ou não foi de forma consciente, nós estamos a falar de uma pessoa que é doutorada em Direito. Mas alguém acredita que ele não tem noção de que ao fazer um pedido pessoal aos seus funcionários, aliás, aos funcionários do Estado português, para questões que são de foro pessoal, que não está a exorbitar as suas funções? Por favor. Depois, há aqui a questão, estou a dizer que o Chega tinha interesse em fazer logo este... Já sabia à partida o que é que ia acontecer. Desculpa, o Chega não sabia nada à partida, porque o Chega teve conhecimento, como todos vocês, através dos meios de comunicação social, que havia eventualmente esta possibilidade. Aqui tivemos pessoas sentadas que tiveram possibilidade de falar. O Chega não sabia o que é que elas iam dizer. Não sabia que a doutora Carla Silva ia chegar e ia dizer que teve uma ordem expressa do secretário de Estado para marcar uma consulta. Não sabia que a doutora Teresa Moreno chegava aqui e também dizia que não quis marcar estas consultas, que falou várias vezes com o seu superior hierárquico, que recebeu 3 contactos que lhe disseram é para marcar porque vem de uma ordem do secretário de Estado ou de alguém acima dele. E, portanto, desculpem, mas não tínhamos informação nenhuma que havia e-mails do filho do Presidente da República para o pai, que havia e-mails do pai para outras pessoas, que havia mensagens trocadas com outras pessoas e que estão aqui no acervo da comissão. E ainda assim, relativamente ao Presidente da República, há ainda outro fator que me tinha esquecido de referir, que também me parece curioso, vocês terão a interpretação, que isto não tem problema nenhum, naturalmente, a Casa Civil recusou-se a dar documentação que é de cariz público, porque é de cariz administrativo, tanto à Inspeção-Geral como aos jornalistas. E só a deu, porque foi obrigada pela CADA. E se vocês acham que isto é inocente e que é irrelevante, do ponto de vista do Chega, não é nem inocente, nem é irrelevante. E julgo que para já... Ah, outro ponto. Eu tinha-me esquecido de referir as recomendações que nós fizemos, mas estão no relatório, e relativamente às recomendações do Partido Socialista também não temos nada contra, portanto também somos favoráveis a elas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu preciso insistir nisso porque receio que passe publicamente informação errada. E nós não podemos permitir isso. Não é a minha verdade, é a verdade. Aquilo que o relatório diz é que Lacerda Salles interferiu no processo com consciência de que estava a discriminar outras crianças. Esta afirmação é absurda. O diz que disse de outros casos, que foi aquilo que nós tivemos aqui, não é uma lista de espera. Telefonemas para a doutora Teresa Moreno, que é uma médica que opera também no privado, não é uma lista de espera. Nós não sabemos se essas crianças são cidadãs portuguesas. Elas são lusodescendentes, podem não ter cidadania, podem não ser beneficiárias do SNS. Nós não temos, deixar claro para os jornalistas que nos acompanham, nós não temos nenhuma prova de que tenha sido pedida alguma consulta ao SNS que tenha sido recusada. Não houve um único caso que tivesse chegado aqui de uma consulta pedida ao SNS que tivesse sido recusada ou de crianças que tivessem sido preteridas no tratamento para que estas duas crianças pudessem ter acesso. O que houve foi uma médica que mencionou ser abordada por várias famílias com o mesmo problema. Mas nunca disse se foi abordada enquanto médica do Santa Maria ou médica dos Lusíadas. Nunca disse se colocou e em que circunstâncias é que as crianças estavam. Nunca disse se houve um pedido formal de consulta. Nunca disse se essas crianças eram beneficiárias do SNS. Nunca disse em que circunstâncias é que elas pediram ou se sequer se chegaram a formalizar um pedido de consulta. E, portanto, é uma conclusão desonesta e abusiva que tenha havido uma preferência destas duas crianças face a outras ou um detrimento de outras. É honesto, sim, dizer que pode ter havido outros casos, noutras circunstâncias, que tiveram um desfecho diferente. Isso, acho que com isso estamos todos de acordo.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções neste momento, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, agradeço que seja realmente breve e vamos tentar não aumentar o tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava aqui à procura dos e-mails em concreto, mas a doutora Teresa Moreno afirmou que os pedidos que recebeu reencaminhou sempre para a sua diretora, portanto, doutora Ana Isabel Lopes, que por sua vez os reencaminhava para o Conselho de Administração, o que foi confirmado pelo Daniel Ferro, Presidente do Conselho de Administração. Ao receber esses pedidos, a doutora Ana Isabel Lopes pede-lhe que não responda a mais ninguém para que o assunto seja debatido em Conselho de Administração. E, portanto, evidentemente, isto não se tratam de rumores, tratam-se de pedidos que chegaram e que chegaram ao conhecimento do Conselho de Administração. E, portanto, não se pode dizer que são meros rumores, que não se sabe como é que chegaram. Chegaram ao Santa Maria, não chegaram aos Lusíadas, não chegaram a São José, chegaram ao Santa Maria, através da doutora Teresa Moreno, chegaram ao Conselho de Administração. E, portanto, volto a referir, podem gostar mais ou menos dessa situação, é uma factualidade e está nos documentos que estão no acervo da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nas mais diversas audições que fizemos, tivemos principalmente aos médicos e às médicas, aos dirigentes hospitalares do Santa Maria, tivemos a ocasião de perguntar se havia ou não havia lista de espera. E todas as respostas foram claras e objetivas. Não havia lista de espera. Até porque estamos a falar de uma doença que obriga uma resposta imediata, um tratamento imediato. E foi essa a explicação que nos deram sucessivamente para dizer que não havia lista de espera. E também outra pergunta que foi feita por vários partidos aos mesmos depoentes, que falei há pouco, foi se alguma criança foi prejudicada pelo tratamento destas crianças no Hospital Santa Maria. E a resposta que sempre obtivemos foi nenhuma criança foi prejudicada. Por esses factos, o Partido Socialista colocou aqui essa conclusão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristina Rodrigues, peço para que seja a última intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Dr. Tiago Proença dos Santos disse: a Dra. Teresa, quando começou a ser inundada com estes pedidos, e o inundado, isto é, uma doença rara, estamos a falar de 6 ou 7 e-mails, decidiu que não ia fazer marcações, não ia começar a fazer coisas e remeteu para os nossos superiores hierárquicos a decisão do que é que se devia fazer a estes doentes. Daí a famosa lista. Não é bem uma lista, é uma lista porque pegámos em nomes e pusemos uns em cima dos outros. Nunca houve uma resposta formal sobre o que é que devia acontecer a estes doentes. Esta mãe contacta a Dra. Teresa Moreno. A Dra. Teresa Moreno faz o forward do e-mail, não lhe sei dizer para quem, mas para o Conselho de Administração, para a direção do serviço. E não há uma resposta direta a este e-mail. Passado algum tempo, é-lhe pedido para fazer a marcação destas duas crianças. E, portanto, já são pelo menos 3 pessoas que indiciam que há, sim, uma lista, não no sentido formal, mas no sentido que havia mais crianças à espera de ter uma resposta. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moás, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para reforçar que aquilo que a Sra. Deputada acabou de dizer é precisamente aquilo que eu disse. É o mesmo que dizer que todas as crianças que foram tratadas antes foram privilegiadas face às outras que vieram a seguir. A dada altura houve uma alteração dos critérios porque se percebeu que este medicamento tinha custos e nós ouvimos isso de várias pessoas, era um medicamento caro e, portanto, tinha custos para o próprio hospital, que na altura era quem tinha que assumir esse pagamento. E, portanto, quando os pedidos começaram a chegar, o Conselho de Administração alterou os critérios. Agora, isso não significa que estas duas crianças tenham tido algum tipo de tratamento especial. Significa simplesmente que se decidiu alterar aquele critério. Pode ter havido ou, não, ou pode não ter havido. Agora, não há qualquer indicação que diga que aquelas duas em específico tiveram um tratamento especial e que receberam o tratamento e depois todos os outros não receberam. Isto não faz absolutamente sentido nenhum. Exatamente, foi-nos aqui dito, houve mais uma criança que recebeu ao mesmo tempo. E, portanto, a senhora deputada Cristina Rodrigues, lê aquilo que foi dito nas audições e tira as conclusões exatamente opostas.
Senhores deputados, por favor. Senhores deputados.
É só um esclarecimento muito rápido, para dizer que não se trata da mesma coisa, porque essa criança, que foi de facto tratada ao mesmo tempo que as gêmeas, era uma criança cujos pais estavam a residir já em Portugal, que era portuguesa, e portanto entrou normalmente no SNS. Claro. As crianças que foram rejeitadas eram crianças cujos pais estavam a viver fora de Portugal. E por isso é que a situação delas é exatamente idêntica às das gêmeas. Portanto, tratam-se famílias de luso-portuguesas que estão fora. Luso-portuguesas, não, portuguesas. Luso-descendentes.
A Sra. Deputada Joana Cordeiro tinha pedido antes a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para deixar claro e novamente, mais até para quem nos está a ouvir, porque eu acho que nós todos aqui dentro sabemos exatamente o que é que se passou e deixar claro. E aqui alguns comentários que só viu aqui, quer dizer, está uma comissão inteira, menos 2 deputados a dizer uma coisa. Enfim, não estou a dizer que faz verdade, estou só a comentar, temos entendimentos diferentes, mas de facto há muitos deputados de um lado e há 2 deputados do outro. Dizer que quando estas crianças receberam o tratamento, nós sabemos que havia mais uma criança. Portanto, essa criança também recebeu o tratamento e nós sabemos que nesta altura, com todas as dificuldades, eram tratadas todas as crianças que apareciam com esta doença. Portanto, dizer que havia contactos para a Dra. Teresa Moreno, nós não sabemos que contactos são esses. E isso não significa que nós possamos tirar uma conclusão, independentemente de existirem ou não. O que a CPI não pode concluir é que estas crianças foram beneficiadas face a outras, porque em lado nenhum isso está escrito. Todas as pessoas, desde o Infarmed, desde a IGAS, desde os vários médicos que ouvimos aqui, todas as pessoas confirmaram que não houve, que em termos clínicos, não houve um tratamento diferente destas crianças face a outras. Portanto, dizer que havia crianças que viviam no estrangeiro e que contactaram a Dra. Teresa Moreno, mas nós sabemos que pediram uma consulta. Nós não sequer sabemos o que é que elas pediram. Uma coisa, não sabemos nada. Não sabemos se são portuguesas, se não são portuguesas, se viviam fora, se não viviam fora, não sabemos absolutamente nada. E exatamente por não sabermos é que nós não podemos concluir. Portanto, e aquilo que podemos concluir e que é factual e que está nos relatórios da IGAS, no Infarmed, em todas as auditorias que foram feitas, é que estas crianças, em termos clínicos e de tratamento, não tiveram um tratamento preferencial face a outras. Portanto, acho que estarmos aqui a dizer outra coisa é estar a deturpar aquilo que aconteceu nesta CPI.
Sou deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ocorre-me agora também outro facto importante para contradizer esta tentativa de ficcionar aquilo que foi, foram os depoimentos e a prova documental. Dizer que estas crianças foram tratadas no Hospital Santa Maria e todas as outras que estavam na mesma altura também à procura de tratamento ficaram reféns de um pedido de uma autorização especial do Governo de apoio financeiro extraordinário ao hospital, não é verdade. Porque há um ofício do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, à Secretária de Estado da Saúde, a dizer que nós temos aqui um conjunto de crianças, e nesse conjunto estavam estas duas, portanto, que estão à espera de, precisam de tratamento deste medicamento, o hospital não tem condições financeiras e pedem que solicitam ao Governo uma intervenção. Isso demorou cerca de 7 meses. Portanto, e elas, o tratamento não foi administrado no mês seguinte nem nos 2 meses seguintes, foi meses, muitos meses posteriores. O que significa que não houve mesmo tratamento preferencial a estas duas crianças no Hospital Santa Maria e de todos os depoimentos e de toda a prova documental que temos apontam nesse sentido. Não havia lista de espera e nenhuma criança foi prejudicada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues. Não. Então, nesse caso, vamos aproveitar a situação em que nenhum Sr. Deputado mais pede a palavra para interromper momentaneamente os trabalhos durante 10, 15 minutos. Para tal, vou pedir aos Srs. Jornalistas que saiam, por favor, da sala durante esse período. Agora, se fizerem esse favor. Peço que o objetivo não é esse, certo? Portanto, peço aos Srs. Jornalistas para que saiam durante esse período e agradeço aos Srs. Deputados que mantenham sentados. Muito bem, deputados. Ok. Só um segundo. Srs. Deputados, o pedido de interrupção foi com o objetivo de poder haver algumas conversas à vontade entre os Srs. Deputados sem a presença das televisões e poderem conversar durante este período. Não, nada vai ser gravado, portanto, estão à vontade para poder conversar. Senhoras e senhores deputados, após esta pequena interrupção, voltamos aos trabalhos. E o que eu proponho à Comissão é o seguinte. Face à discussão que tivemos antes desta breve interrupção e face a algumas questões levantadas por alguns senhores deputados sobre não terem tido realmente tempo para analisar, seja a proposta alternativa, seja as propostas de alteração, e visto que o Sr. Presidente da República não vai dissolver amanhã este Parlamento, mas só quarta-feira da semana que vem, então o que eu proponho a esta Comissão é terminarmos hoje esta reunião e marcar uma nova reunião para a próxima terça-feira pelas 15 horas, onde haverá uma última discussão e votação, então, de todas as propostas entregues e propostas de alteração, o que permitirá a todos os senhores deputados terem um pouco mais de tempo para analisar e, em consciência, poder realmente votar na próxima terça-feira. Pergunto se todos os grupos estão de acordo. Já agora, pronto, o método de acordo com o regime jurídico dos inquéritos parlamentares será começado por a votação começará pela proposta inicial da relatora, que será votado o corpo da mesma, posteriormente será votado as conclusões e as recomendações ponto a ponto. E em separado. Seguidamente será votado, vai depender obviamente dessa própria votação, as votações seguintes também, porque acabam por estar interligados, já explico porquê, mas se, vamos imaginar que não é aprovado esse primeiro relatório, será a seguir votado o relatório do grupo parlamentar do PSD, da mesma forma, portanto o corpo, e seguidamente conclusões e recomendações, ponto a ponto e em separado. Posto isto, teremos então um dos relatórios, se assim for a votação dos senhores deputados, aprovado. As alterações vão incidir sobre, no fundo, o relatório que for aprovado nesse sentido e também serão votadas ponto a ponto, visto que também estamos a falar de conclusões ou recomendações. Portanto, será este o método seguido da própria votação do relatório. Não sei se há alguma questão. Ok. Senhora deputada Joana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a consequência do relatório ser este e ter sido feito desta forma é que nós passámos mais tempo a discutir os problemas do relatório apresentado pela relatora Cristina Rodrigues do que propriamente a discutir as conclusões da Comissão de Inquérito. Eu não me pronunciei sobre quais são as conclusões do Bloco de Esquerda desta Comissão de Inquérito. Gostaria de saber se, nem sobre as propostas do PSD nem do Partido Socialista, gostaria de saber se também essa discussão fica adiada ou se devemos continuar o debate hoje e deixar só a votação para terça-feira.
Eu penso que, visto que também não houve uma leitura completa de todas as alterações e inclusive da proposta de alteração ao relatório do próprio PSD, penso que seria mais lógico haver estes dias para serem analisadas por todos os seus deputados e na terça-feira, visto que no fundo começamos a partir das 3 horas, portanto existe tempo para isso, começaríamos por poder haver uma nova discussão sobre as diferentes propostas e alterações, onde cada grupo teria ocasião de expressar o seu entendimento, tal como a senhora deputada acabou de o dizer, e só posteriormente, então, seria feita a votação. Penso que é o que tem mais lógica neste momento, para todos os deputados estarem a par concretamente dessas propostas, sejam as originais, sejam as de alteração. Ok? Muito bem, então, dou por terminado a reunião 2. Obrigado a todos.